A política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate. Rádio Debate. Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Vou tocar num assunto nesse programa que talvez gere algum constrangimento ou incomode algumas pessoas. Porque quando as coisas mudam, algumas coisas que não incomodavam antes passam a incomodar. Mas existem algumas questões que precisam ser lembradas. A população, e há uma máxima que diz que a população, o povo, tem memória curta, mas a gente precisa deixar de ter. É porque essa ideia de que a população tem memória curta, ela está encurtando cada vez mais, assim, o período da memória curta da população. Antes a gente esquecia de coisas que passaram-se há 10 anos atrás. Agora a gente esquece de coisas que se passaram há 2, 3 anos atrás. Pelo menos é essa a impressão que dá. Se a população não esquece, alguns políticos com certeza esquecem ou fingem que esqueceram. Mas nós estamos aqui para lembrar. Ontem foi divulgada a informação, em uma entrevista na Rádio Comunidade, o ex-prefeito Tonhão do Pará disse que as suas contas, aquele parecer prévio que havia do tribunal relacionadas às contas de 2012, que o tribunal teria mudado agora esse parecer. Ele entrou com recurso, com a defesa, e que agora o parecer seria pela aprovação, não seria mais pela reprovação, seria pela aprovação das contas de 2012. Até aí tudo bem, né? São fatores que acontecem, até porque enquanto houver defesa, há possibilidade de mudança de um resultado final. Agora, nos questionamentos foram feitos ao tribunal, confirmado isso, buscando as informações no processo, não há disponível essa defesa no site do tribunal, exatamente quais foram os pontos que conseguiram fazer com que o entendimento dos relatores, dos conselheiros do tribunal mudasse em relação a essas contas. Então, a gente não sabe ainda a que ponto foi essa defesa, exatamente o que ela diz, né? Quais foram os pontos que foram entendidos, o que foi que mudou nesse entendimento. Não dá para saber ainda. Claro que muito grilo começa a aparecer na cabeça de muita gente. Porque no momento em que houve uma mudança política de Tonhão do Pará, há agora o que pode ser considerado uma vitória no Tribunal de Contas, assim, muito rapidamente. Esses grilos no campo político, eles podem aparecer a partir de agora. Mas não vamos fazer nenhum entendimento ou fazer um julgamento precipitado em relação aos conselheiros do Tribunal de Contas, sem saber exatamente qual foi a defesa, né, tão fantástica que fez com que esse entendimento mudasse assim. Não é possível fazer isso agora, sem ter acesso a esses documentos. Mas é importante a gente lembrar que essas contas em questão são do ano de 2012, ou seja, o ano eleitoral, aquele último ano de gestão do ex-prefeito Tonhão do Pará. E o relatório que foi, divulgado pelo Tribunal de Contas, quando recomendava a rejeição das contas, ele traz questões gravíssimas, principalmente no que diz respeito aos excessos de despesa. Despesas que poderiam ter sido evitadas, que eram vedadas para aquele período eleitoral, para aquele ano ali de 2012, mas que foram feitas pela Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe naquele momento. Obrigações que deveriam ter sido cumpridas, contas que deveriam ter sido pagas, mas o ex-prefeito Tonhão do Pará deixou essas contas para que o sucessor, Edson Vieira, pagasse. Foram identificados também pelo Tribunal de Contas. Além disso, obrigações previdenciárias, repasses que deveriam ter sido feitos e não foram. Naquele ano, especificamente de 2012, o governo deixou de repassar algumas obrigações trabalhistas dos servidores que estavam na prefeitura. Esses são os três principais pontos identificados pelo Tribunal de Contas para que houvesse ali o pedido de rejeição das contas do ex-prefeito, que agora mudou. Porém, o fato político que eu quero lembrar não é exatamente o que acontece lá nas salas do Tribunal de Contas, né? Nas comissões técnicas do Tribunal, não é exatamente isso. importante a gente lembrar que no mês de junho de 2013, a imprensa foi convocada para uma entrevista coletiva na Câmara de Vereadores. E nós estivemos lá. Rádios, blogs, toda a imprensa de Santa Cruz foi lá para saber. Eles iriam abrir a caixa preta do governo Toninho do Pará. Essa entrevista coletiva foi promovida pelo governo municipal, pelo prefeito Edson Vieira. Na época, o secretário de planejamento era o Luciano Bezerra. E lá foi feita uma explanação, inclusive com o telão, das contas de 2012 do ex-prefeito Toninho do Pará. De toda a gestão, mas principalmente desse ano, especificamente de 2012. Naquela oportunidade, o prefeito Edson Vieira revelou um rombo aos cofres públicos de mais de 50 milhões de reais. Essa foi a denúncia apresentada pela auditoria que foi feita na Prefeitura de Santa Cruz de Capibaribe. E aí não tem nada a ver com o Tribunal de Contas. Foi uma questão política e, ao mesmo tempo, entendemos que foi técnica naquele momento, apurada na Prefeitura de Santa Cruz nos 6 primeiros meses do governo. Relacionadas, evidentemente, ao governo anterior. 50 milhões de reais foi a cifra, foi o número que apareceu lá nos telões, no telão, na Câmara de Vereadores, para toda a imprensa ver e divulgar. E todos fizeram essa divulgação. Alguns pontos precisam ser lembrados. Naquela oportunidade foi mostrado lá que mais de 17 mil reais em contribuições, aliás, mais de 20 mil, deixaram de ser repassados. Também contribuições patronais, dívidas com INSS, só relacionada ali também ao último ano de gestão. Imposto sobre serviços, mais de 42 mil reais que deveriam ter sido descontados em serviços que foram feitos diretamente à prefeitura. A prefeitura não descontou. A prefeitura pagou 32 mil reais em dívidas de imposto de renda, deixou de recolher imposto de renda. E também pagou alguns fundos de empréstimos que tinham sido feitos por servidores e foi identificado também ali dívidas do INSS e empréstimos consignados. Vários pontos, né? Várias dívidas como essa foram pagas, segundo a auditoria, de forma errada também, na época, pelo governo Toninho do Pará. Na época, o secretário de Planejamento, Luciano Bezerra, chegou a trazer a seguinte informação, de que os pagamentos de empenhos prestados pela Prefeitura no ano de 2012, o que deixou de ser pago, né, que ficou lá como calote mesmo a fornecedores, beiravam 4 milhões de reais. Isso foi mostrado também no telão, né, as dívidas com empenhos de pessoas que forneceram algo, prestaram algum serviço à prefeitura e deixaram de receber. Ficou para o prefeito sucessor. E aí um ponto que eu considero dos mais graves. Processos de licitações desapareceram dos arquivos da prefeitura. De acordo com o, na época, secretário Luciano Bezerra, foram feitos 61 processos licitatórios em 2012, na prefeitura de Santa Cruz, no governo Toninho do Pará. Desses 61, 11 processos licitatórios simplesmente desapareceram dos arquivos da prefeitura. Aí terminou a coletiva, depois de toda aquela apresentação de um rombo de 50 milhões de reais, do escândalo dos teclados sendo lembrado e colocado e calculado também como desvio. E aí, no final de tudo, o prefeito Edson Vieira, numa entrevista, disse claramente que estaria apresentando essas denúncias à Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e também ao Tribunal de Contas. As denúncias estariam sendo feitas, principalmente no que diz respeito ao sumiço de documentos que não foram identificados naquele momento pela auditoria. Das duas coisas, uma. Ou a população foi feita de besta e a imprensa foi junto, né? Porque aquilo foi entrevista coletiva e todos nós acreditamos naquilo que foi explanado ali naquele momento. Ou então fica comprovado que na política essa troca, né? Essa soma, e dizem que a política é a arte de somar, mas essa soma, né? Os meus votos somados ao seu são mais fortes e mais importantes do que qualquer cálculo público, qualquer demanda pública, até mesmo mais importante do que o nosso dinheiro que está lá sendo gerido pelos representantes que nós colocamos no poder. A mente da população é curta, mas o tempo também está curto demais. Acho que tem coisa que a população também não pode esquecer.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Oito horas e 18 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora estamos aqui para falar o que acontece, o que deixa de acontecer, o que misteriosamente não acontece nos bastidores do poder e da política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Jobson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, né? Só convidar a turma aí para que próximo domingo esteja lá no, na Tambodrilha, né? Estarei lá marcando presença à tarde.
Você então, vai, é?
Vou dar uma olhadinha lá na Tambodrilha.
Pois é.
A primeira vez.
Não vá à tarde não, vá à noite, né? Na hora da janta e tal, é melhor.
Eu quero participar do torneio de cachorro quente, como é que eu vou agora?
Você vai perder a janta à noite, você não vai conseguir. 8 horas e 18 minutos, deixa eu trazer aqui a informação, né? A gente já extrapolou muito esse tempo agora desse bloco, mas relacionado à questão da transferência da feira de Caruaru. Muita confusão aconteceu, inclusive os canais locais, né, estão mostrando, os canais de TV estão mostrando bastante isso, essa discussão que está acontecendo. Nenhuma decisão que for tomada ou que deixar de ser vai agradar todo mundo. A situação em Caruaru é de, assim, feirantes realmente divididos, opiniões divididas em relação à transferência da feira. E a cada momento que passa a coisa vai ficando mais conturbada, né, muito mais conturbada. Já foi definida a data da votação do projeto de lei para a transferência da tradicional feira da Sulanca, na capital do Forró. O projeto tem a proposta de criar um sistema de condomínio semelhante ao que existe no Moda Center Santa Cruz e no Parque das Feiras de Toritama, cujas atribuições seriam as mais diversas. Entre elas estariam a elaboração de um novo projeto para a construção do novo parque de feiras, em um terreno de 60 hectares, que fica às margens da BR-104. E que atenda às necessidades do feirante e dos lojistas. Assim, a formação de uma diretoria e a realização de assembleias para a decisão de diversas questões. Neste momento, uma reunião, no momento, na verdade, em que foi feita a matéria, uma reunião estava sendo realizada entre os vereadores do município e, de acordo com informações que foram divulgadas pelo blog do Mário Flávio, ao menos até a terça-feira, o clima seguiu tenso durante toda a região, e foi divulgado para a próxima terça-feira, dia 28, a data, né, marcada para a votação do projeto de lei. Essa data foi já definida. O Parque 18 de Maio, onde a feira está atualmente sendo realizada, sofre de carências estruturais severas. Aos poucos, fazem com que o movimento de compradores caia ano após ano. Isso é uma realidade lá que Caruaru tem enfrentado. E prevalece também aquele entendimento, aquela proposta de transferência da feira para uma área ali próxima ao polo comercial de Caruaru, que inclusive já foi desapropriada pelo governo do estado. A área já está paga, está disponível já para a feira. Falta agora essa questão do projeto de lei, as adequações e principalmente os feirantes se convencerem a fazer essa transferência que muitos querem, mas também tem muitos que não querem.
Pois é, né? E esse filme nós vimos aqui em Santa Cruz do Capibaribe, né? Por exemplo, a incerteza dos feirantes é sobre questões de valores, né? De como adquirir o seu box ou a sua loja. Então, fica dividido o público, né? Aquele público que diz que a feira não tem uma estrutura adequada para receber os fregueses, né? Mas que optam por uma reestruturação no local que está. E nós lembrávamos disso nas discussões do início da década passada aqui em Santa Cruz do Capibaribe, né? A população estava dividida em organizar a feira no centro da cidade, né? E a feira aí para um novo ambiente como é hoje o Moda Center. Então, o que aconteceu aqui em Santa Cruz do Caparibe, só para a população e nossos ouvintes aqui entender, é o que está passando Caruaru neste momento. Né? Eu mesmo tenho alguns familiares que trabalham lá na feira e as incertezas são tamanhas. Tanto que a deputada Raquel Lira, durante a semana, solicitou mais transparência, né, solicitou mais transparência nas discussões da Câmara de Vereadores, principalmente, sobre o referido projeto. Então, é um caso a se aguardar. A próxima terça-feira será mais um dia tenso, até porque o movimento dos feirantes já comunicaram e convocaram as pessoas que fazem parte da Feira de Caruaru para se fazer presente frente à Câmara de Vereadores para protesto sobre o projeto que poderá definir ou não a transferência da Feira de Caruaru.
8:32, tratando agora um pouco da política nacional, está no blog do Inaldo Sampaio, defesa de Dilma no TCU, tem mais de 1000 páginas. Como é que eu vou ler tudo isso? Perguntou o ministro Augusto Nardes, em reportagem da TV Globo. Folheando a defesa que a presidente Dilma Rousseff apresentou ao Tribunal de Contas da União sobre a acusação de ter dado pedaladas fiscais nas prestações de contas de 2014. A defesa tem 1.113 páginas. E foi, bota Ronaldo Pacas para ler. E foi despachada pelo ministro de imediato para ser analisado pelos técnicos do tribunal, que deram parecer pela rejeição das contas. Essas pedaladas fiscais, para a população entender melhor, são ajustes que foram feitos e que causaram colapso em alguns pontos. Por exemplo, pagamento do Bolsa Família, alguns auxílios que o governo teria que repassar para a Caixa Econômica, para o Banco do Brasil, para que fossem pagos. Por conta dos ajustes, em dados momentos durante o ano, esses repasses não foram feitos. E os bancos tiveram que se virar com os recursos próprios para fazer o pagamento e depois receber do governo. São as chamadas pedaladas fiscais, né? Tira de um canto para poder cobrir outro. Isso foi feito durante o ano e o Tribunal de Contas se apegou aí, né? E já há aí um posicionamento claro dos ministros pela rejeição. Enquanto isso, está no Correio Brasiliense, Lula se mexe para segurar o mandato de Dilma. Nem só de possíveis encontros com os tucanos vive Lula. E tem, Quem tem acompanhado os movimentos do ex-presidente percebeu que ele tem sido incansável em busca dos movimentos sociais, no sentido de segurar o mandato de Dilma. Essa semana, recebeu o Movimento Negro, a turma da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e também representantes de movimento sindical. O governo diz que não, mas os deputados novos estão com receio de perder o direito de ter suas emendas ao orçamento liberadas este ano. É que na visita às bases, por esses dias de recesso, muitos estão sob pressão para liberar mais recursos. Porém, o aviso no Planalto é que só depois do recesso e de que esse assunto só será tratado, né, após esse período. O governo está refazendo todas as contas do orçamento 2016 a ser enviado ao Congresso em 13 de agosto. A ordem não dá margem para que venha acusar a presidente de contas fictícias ou pedaladas, como que aconteceu agora na análise que está sendo feita pelo Tribunal de Contas da União. A matéria mistura um pouco as coisas, né? Mas o temor dos deputados e a impressão que os deputados estão tendo é de que o governo está segurando o anúncio de contenção ou não dessas emendas, com base também nas reações que vão acontecer na Câmara dos Deputados, principalmente em relação aos 11 ou 9 processos de cassação que o presidente Cunha colocou para frente, né, agora. Então o governo deve estar esperando aí para tentar manter os deputados na mão.
Pois é, Ney, né? vamos por parte aqui, né? Primeiro sobre a questão do Tribunal de Contas da União, a defesa da presidente Dilma, né? São muitas páginas. Foi bem detalhado, né? A explicação, já que queria a defesa foi bem detalhada, né? Contudo, sabemos que um ministro, deputados, vereadores não leem tudo isso. o que se tem é uma divisão desse material dentro dos corpos técnicos, né, do Tribunal de Contas da União, que fazem um parecer, entrega o relator pega os pontos principais e colocará sua decisão ou não. Isso sempre é o que acontece, tanto no Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado. Por exemplo, ontem nós discutimos aqui, e foi tema do seu editorial, as contas de 2012. A gente lembra que teve uma Câmara que deu um parecer desfavorável, o Pleno já deu o parecer prévio favorável. Ou seja, são várias câmaras que tem, tanto no Tribunal de Contas do Estado, da União, e cada uma vai em um setor específico, né, para assim ter o parecer. Agora, que vai demorar agora, vai. Né? O relator que queria entregar esse, já votar esse parecer em agosto, parece que vai adiar um pouquinho, né? E o mesmo já vem cobrando, né, essas 11 prestações de contas de outros presidentes. Por quê? Porque a defesa de Dilma já vem alegando que essas pedaladas fiscais são comuns, que já foram usadas desde a época de Fernando Henrique Cardoso e nunca teve uma reprovação no Tribunal de Contas da União. Isso é uma das defesas que estão aí nessas 1.113 páginas da presidente Dilma. Então, é tentar assemelhar, né, uma gestão com a outra. É um risco, não deveria, mas é uma das semelhanças. Porque os outros não foram reprovados e apenas a presidente Dilma, nesse momento, seria reprovada as suas contas. Quanto à questão do encontro de Lula, né, com tucanos, isso aí já foi praticamente respondido ontem, tanto por FHC, que esse encontro seria com o FHC, também discutimos aqui, né? E pelo Instituto Lula. Tanto o FHC como o Instituto Lula disseram que não houve, nem está marcado, nem está agendado nenhum encontro entre FHC e Lula. Mas ambos afirmaram que, apesar de divergências ideológicas entre os seus partidos, né, para se discutir o país, é necessário esses encontros. Mas o Fernando Henrique deixou bem claro que tem que ser de conhecimento da imprensa, né, esse encontro, e tendo transparência nessas discussões. E que está para ajudar, né, no que for possível para o bom andamento da reforma política e econômica do país. E o Lula está correndo atrás do prejuízo do PT. Se a Dilma não está correndo atrás, né, o Lula diz que é necessário um político que está sentindo o cheiro do povo. Só que a presidente Dilma não tem interesse em 2018, não. Né? A presidente Dilma tem interesse em tentar recuperar a sua gestão. Quem está de olho em 2018, hoje, é o ex-presidente Lula. Então, quem tem que correr para limpar a imagem que o governo Dilma e o PT têm hoje é o presidente Lula, para chegar bem, se for um candidato em 2018, disputar com competitividade, né? Quase enganchou aqui a palavra. E até porque o Lula vem caindo nas pesquisas de intenções de voto para o momento. E outro complicador é o orçamento, né? O orçamento de 2016 é um complicador tamanho. Nós já observamos aí que o relator na Câmara é o Ricardo Teobaldo, né? Esse orçamento que era para ter sido aprovado no nesse final de semana, na semana passada, ficou para após o recesso, porque o Teobaldo não tinha dado o seu parecer. E é apenas um relatório, a Câmara ainda vai aprovar, né? Contudo, lembramos que o Teobaldo, o Armando, hoje são aliados de Dilma. E, como a gente coloca aqui, o PT não quer fazer um orçamento fictício, até para não ter a complicação do Tribunal de Contas da União, como teve agora nessas pedaladas fiscais. Quer fazer, de fato, um orçamento que seja viável, né? E até para que esses deputados, mais à frente, não estejam em uma situação de risco com seus municípios. Por exemplo, uma emenda de 2 milhões para Santa Cruz do Capibaribe, uma emenda de 1 milhão para Caruaru. E depois fica na emenda, na promessa, acaba mandato e nenhuma emenda de deputado chega para o respectivo município, porque o Planalto, né, o governo federal, está tendo que fazer cortes econômicos, como foram anunciados ontem, né, mais cortes do governo federal, e não tem como atender às suas bases. Então, o país vive um momento difícil, um momento de crise, e os ajustes têm que ser feitos para recuperar a economia, que a previsão da inflação já é de aproximadamente 10% para o final do ano, né, e iniciar 2016, os ajustes têm que ser feitos e o governo quer enxugar essa folha para o ano que vem.
8 horas e 41 minutos. Romenique, até amanhã.
Até segunda, Ney. Um forte abraço.
Segunda, a... Até sexta. Não faltei ontem, faltou ontem. A semana foi toda complicada.
Até segunda e um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. E até domingo na Tambodrilho.
Pois é, até domingo na Tambodrilha. A todos um grande abraço, a gente volta na segunda-feira após o intervalo, o programa continua, a hora do debate com Silvio José e seus companheiros.
Rádio Debate Polo FM. A hora do debate, a hora do debate.
Horas e 51 minutos, 8h51. Bom dia, Santa Cruz. Bom dia você, bom dia a todos. Estamos chegando e estamos começando aqui nesta manhã de sexta-feira. Final de semana chegando, né? Hoje, dia do bola cheia e dia do bola murcha também, né? Então, fiquem atentos na técnica de som, nesta segunda parte. Continua o Jobson, né? E nesta segunda parte temos aqui o Natário, temos o Leone Souza, temos o companheiro Carlos Lisboa e temos também o Ralph Lagos para debater principalmente a política local. Bom, Tribunal de Contas muda posicionamento e decide aprovar as contas de 2012 do ex-prefeito Toninho do Pará. Entrevista concedida na manhã de ontem no Opinião da Comunidade FM, o ex-prefeito de Santa Cruz, Toninho do Pará, falou sobre as informações de que o Tribunal de Contas do Estado reviu seu parecer sobre as contas de quando era prefeito no ano de 2012. Bom, para entender o caso, o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, que o blog do Ney teve acesso com exclusividade em abril, recomendava a rejeição das contas e apontava diversas irregularidades cometidas pelo ex-prefeito Toninho do Pará. Entre essas irregularidades estavam a falta de recolhimento de parte da contribuição patronal ao regime geral da Previdência Social no valor de R$ 496.860,85 e também que o ex-prefeito deixou para o sucessor Edson Vieira um déficit superior a R$ 15 milhões. As contas foram uma das bases de uma auditoria feita no ano de 2013 pelo atual governo, né? No caso, a prefeitura atual, o prefeito Edson Vieira, que apontou um suposto rombo de R$ 50 milhões aos cofres públicos. O ex-prefeito havia entrado com um recurso contestando as afirmações do Tribunal de Contas do Estado. O que diz o tribunal? Na manhã de ontem, né, a equipe do blog entrou em contato com a assessoria de imprensa do órgão e a mudança no parecer está confirmado. A mudança está aqui. Em 5 de 5 de 2015, o interessado, o senhor Antônio Figueroa, deu entrada em recurso à decisão que foi formalizada no TCE processo TC número 1502-308, dígito 4. Este processo foi julgado em 15 de 7 de 2015 pelo Pleno do Tribunal, que acatou os termos da defesa apresentada e concluiu pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas com ressalvas, alterando a primeira deliberação, disse o Tribunal de Contas do Estado. A resposta do político com a mudança do TCE. De acordo com Toninho do Pará, a revisão do parecer para aprovação com ressalvas foi recebida com felicidade e espera que os vereadores possam seguir o que dizem os documentos. Para mim foi uma surpresa grande, porque eu tinha relaxado um pouco, não tinha mais acompanhado quando era que ia partir para a votação do pleno do TCE. Mas graças a Deus eu soube que elas tinham ido para o pleno e foram aprovadas com ressalvas, mas que agora vão para a Câmara e, se Deus quiser, vão ser aprovadas, disse o ex-prefeito Toninho do Pará. Questionado se os vereadores da bancada de oposição que votaram pela aprovação das contas de 2010, mas que aliado à mudança de grupo por parte do ex-prefeito repetiria o mesmo gesto, o político foi enfático, disse Toninho. Quando o Tribunal de Contas analisa as contas e as manda com ressalvas e aprovando, eu não tenho dúvidas que serão aprovadas por unanimidade. A gente sabe diferenciar e acredito nos vereadores, confio neles, são pessoas idôneas, têm suas responsabilidades e, se Deus quiser, elas serão aprovadas mesmo com as ressalvas, frisou Toninho do Pará. Já sobre as contas de 2010, que foram votadas em abril deste ano, teve mantido o parecer de rejeição pelo TCE, mantido na Câmara pelo placar de 9-7, o ex-prefeito citou que ainda busca medidas para reverter a situação. O parecer apontava como uma das principais irregularidades o descumprimento com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que um prefeito não possa gastar mais que 54% de suas receitas com funcionalismo. Naquele ano, Toninho chegou a ultrapassar 60% da folha salarial e alegou em sua defesa a queda de arrecadação e os gastos com médicos que ainda faziam parte da folha salarial. Bom, está aqui as contas de 2012 e também um trecho colocando aqui também as contas, né, a mudança, né, com relação ao Tribunal de Contas, com relação às contas de 2012. Carlos Lisboa, companheiro, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralph, bom dia, Natálio, bom dia, Jobson, bom dia, Leone, bom dia, Romenique, e bom dia a todos os ouvintes. Veja bem, primeiro, quando a matéria fala com relação ao recurso de defesa apresentado pelo ex-prefeito Antônio Figueroa, nada mais do que um direito dele, de qualquer um outro prefeito, que inclusive ele está também pleiteando esse recurso referente a revisões do Tribunal de Contas no que se diz respeito às contas também de 2010. No entanto, eu não vou estender comentários, até porque aqui é onde o que diz o Tribunal de Contas, né, eu acho assim muito simplórico e muito, vamos assim dizer, muito pouca informação do ponto de vista do porquê do Tribunal de Contas ter acatado a defesa do prefeito Toninho do Pará. Vamos aí verificar, depois, se tiver um outro. Como essas pautas, muitas vezes, aquelas são muito repetitivas, né? Se ela, porventura, for repetida, eu vou procurar olhar, vou procurar ler, né, a defesa do Antônio e ler também essa nova posição, os fundamentos, né, do Tribunal de Contas para essa nova posição com relação a essa questão. Quanto à questão de ele, do ex-prefeito, dizer que, né, dá graças a Deus, né, pessoal, dá graças a Deus por causa das coisas, que é interessante, mas vamos lá, de que a Câmara de Vereadores, tanto bancada de situação e vão aprovar as contas, porque são pessoas idôneas, etc., eu acredito que ele vai acertar aí nessa previsão dele, né, até porque anteriormente a bancada de oposição, né, tinha aprovado as suas contas, né, e hoje, como ele está aliado, não é, do pessoal da bancada, do pessoal da situação, do prefeito, Diogo Moraes, vereadores, etc., talvez não, ele deva ter, com certeza, esse voto favorável, né? E repito aqui, muitas vezes é o voto, Natálio, ele é favorável não em razão da leitura e do discernimento técnico, não é? Do que o Tribunal de Contas recomenda, mas muito mais com relação à questão política, com relação à política partidária. Né, com relação à política partidária. Com relação à questão da responsabilidade fiscal, eu gostaria de fazer um argumento que eu queria fazer em outra oportunidade, e que até Natália, que certa vez comentou, e eu também em outras oportunidades comentei, é essa questão de privilégio, né, de privilégio no sistema liberalista, né, na democracia burguesa, né, para os pobres, para os negros, para os trabalhadores, etc., né, a lei age, a lei ela tem conteúdos, né, para que ela se desenrole e se desenvolva de tal forma. Já para os políticos, né, para os políticos as coisas são, de certa forma, favoráveis, né? E aí, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, quando você ultrapassa os percentuais determinados pela lei de responsabilidade fiscal, as sanções são aplicadas também ao município no que diz respeito à questão do aporte de recursos que são repassados para aquela prefeitura, né? Só não na questão de políticas emergenciais, né? De políticas essenciais, como saúde, educação, limpeza e segurança. E deveria ser justamente o contrário, Silvio. Deveria ser quando o político cometesse um ato ferindo a lei de responsabilidade fiscal ou ferindo os princípios da administração pública, sobretudo quando dana a mão na cumbuca, não é, do cofre público, que é do povo, tivesse primeiro, no primeiro momento, tivesse o seu salário, os seus vencimentos bloqueados. Tivesse seus vencimentos bloqueados. E aí, então, não havendo, não havendo à altura uma justificativa, uma defesa plausível, né, então que fosse acelerado os procedimentos de responsabilidade criminal e o camarada acabasse na cadeia. Aí as coisas mudariam um pouco de figura, mas não, muito pelo contrário. O maior prejudicado nessas circunstâncias são o povo, em razão dos cortes, em razão dos empecilhos que a lei coloca no que se diz, respeito a repasses de dinheiro público para o município. Então é esse, assim, meus comentários. Não vejo, assim, algo... Eu acho que nós temos até coisas mais relevantes para discutir. Inclusive aqui, dentre elas, viu, me permita, eu vou deixar aqui uma cópia para você, Silvio.
Pronto, depois você fala, deixa eu passar aqui.
Não, mas me permita só, a estratégia da Compesa para minimizar os efeitos da seca do Agreste.
Muito bem,
Santa,
então, daqui a pouquinho...
Santa Cruz do Caparibe não é tocada.
Daqui a pouquinho a gente fala disso, até porque dia 28, vai ter uma audiência pública aqui, a igreja, as entidades estão convocando...
Justamente.
Né, dia 28, 5:30 da tarde, lá na Casa da Criança. Pois não, Ralph Lagos, bom dia.
Bom dia, Silvio José, bom dia, Carlos Lisboa, Natália Arruda, Romenic, Leone Souza, nosso amigo Jobs e todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida, Polo FM. Olha, Silvio, interessante, eu tenho algumas indagações e comum da ideia de Carlos que não tem aprofundamento a questão do Tribunal de Contas aqui, porque tem algumas perguntas a serem feitas que eu não vejo, né, pelo menos aqui na matéria, a resposta delas. Por exemplo, o Tribunal de Contas rejeitou as contas de Toninho do Pará porque disse que ele deixou um déficit superior a 15 milhões de reais para o seu sucessor Edson Vieira. Ele condenou por isso também. Por isso também. E como é que, depois de revista essas contas, o porquê é que agora foi aprovada as contas, agora só com ressalva? Quem pagou esse déficit? Esse déficit foi pago? Esse dinheiro foi devolvido? Então, ou o tribunal errou? O tribunal disse também, Silvio José, que o prefeito Toninho do Pará teve suas contas rejeitadas porque teve a contribuição patronal ao regime geral da Previdência, ele deixou de repassar, ou deixou de recolher um valor de R$ 496.860. R$ 486.860. Aí eu pergunto, quem sanou esse problema para que as contas agora fossem aprovadas? Né? Coisas que deixam a gente com o pé atrás. As nossas instituições estão muito politizadas. As instituições estão muito politizadas. O Toninho do Pará, que tinha deixado um saldo de 15 milhões, o prefeito Edson Vieira disse que era 50 milhões, diga-se de passagem, o déficit, numa auditoria. Mas aí a pergunta que eu faço é o seguinte: foi sanado como esse problema? O tribunal errou num valor delatante, porque se o tribunal tivesse errado num valor pequeno, até se entenderia. Não, o tribunal aqui se equivocou. Mas o tribunal errar num valor de 15 milhões de reais...
Deixa eu só te passar aqui o Quitone, né, do blog, essa matéria foi do blog do Ney. Ele enviou para o Tribunal de Contas, justamente fazendo uns questionamentos e aguardando a resposta que até agora não obteve. Ele colocou o seguinte: no parecer prévio, era recomendada a rejeição das contas do político, visto que o mesmo apontava irregularidades como a falta de recolhimento de parte da contribuição patronal ao regime geral de previdência social, no valor de R$ 496.860, e também que o ex-prefeito deixou para o sucessor Edson Vieira um déficit superior a 15 milhões de reais. Mandou imagem, disse tudo. Aí ele colocou: mediante esse cenário, está circulando a informação, inclusive dita pelo ex-prefeito em entrevista à emissora, de que o TSE teria revisto esse parecer, que agora estaria recomendando a aprovação com ressalvas. Aí ele colocou: gostaria de saber se essa informação é verdadeira e, caso seja, que mudanças houve no parecer para que a recomendação de rejeição fosse mudada para aprovação com ressalvas das referidas contas. Caso a informação seja falsa, qual o procedimento do TSE perante a tais alegações do político? Ou seja, não, né, colocou, aguardava, né, resposta sobre esses pontos especificamente do Tribunal de Contas, que é justamente o que você está questionando. Exatamente. Aí, né? Volta aí do recolhimento da Previdência e também deixou 15 milhões para Edson Vieira pagar.
Porque você repara que não são valores baixos, não. Se fosse valor baixo, a gente até entenderia. Agora eu fico esperando qual é o posicionamento, se realmente isso aqui for verdade, né? Que parece que não tem uma notificação oficial ainda sobre isso, né? Pelo que a fala de Tom, né? Mas
o próprio Toninho que trouxe, né?
Eu fico esperando qual é o posicionamento das bancadas. Porque aí vocês vão entender o porquê que eu sou contra CPI em Santa Cruz e com a atual Câmara. Aí vocês vão entender. Porque aqui é o seguinte, Natália: se é meu, eu defendo. Se é o contrário, eu sou contra. Independente do posicionamento dele está certo, Ralf, ou está errado.
E o do povo, quem é que está defendendo?
Exatamente. A sua pergunta, eu quero lhe parabenizar pela sua pergunta. Porque, e aí, e o do povo, quem é que vai defender? Vamos esperar, Jobs, o posicionamento das bancadas. Porque se nada foi mudado, se não tem uma explicação plausível do Tribunal de Contas do Estado, do TCE, qual será que a bancada de situação vai votar o contrário? E por que a bancada de oposição votaria ao contrário, se ela já votou aprovando uma vez? Então, eu vou aguardar e espero muito, viu, Lisboa, que a votação seja 9-7 na Câmara. Porque aí vai mostrar, eu espero que a votação seja 9 rejeitando da oposição, da situação, e 7 da oposição aprovando. Porque aí vai provar que vocês agem com coerência. Com coerência. Eu queria terminar a minha fala com a frase do meu amigo, meu grande amigo, Hilton Teixeira. Pessoa que eu estimo muito. Então, a frase do Hilton Teixeira ontem, no Opinião, foi: "Tais vendo, Toninho? Tua simples puladinha movimentou até o Tribunal de Contas do Estado."
O João Natália Arruda.
Olha, Silvio José, eu prestando atenção em tudo isso, eu quero lhe dizer que eu não esperava no Tribunal de Contas ter um mágico. Está tendo um mágico. Porque um diinha desse, tão
pouco... Só para fazer uma revisão, a conta que foi votada na Câmara foi a de 2010. Essa de 2012...
Nós estamos falando em 2012.
Ela tinha tido um parecer prévio, não tinha votado. Só ratificando o que eu digo, as contas anteriores, anteriores foram votadas assim, né? Então, essa conta de 2012 não foi votada. A que foi votada foi a de 2010. Mas ela...
Está se discutindo aqui, no caso, a mudança do tribunal,
do,
né?
Do tribunal, exatamente. E ela tinha um parecer prévio rejeitando.
É, exatamente.
E depois mudou.
Pois não, Natália?
Não, é o que eu ia dizendo. Eu não sabia que no Tribunal de Contas tinha mágico. Por quê? Nós percebemos quando se entra numa justiça, no Tribunal de Contas, passa anos e anos, meses e meses, Ralf, sem ninguém resolver nada. Mas um passo de mágica, dentro de um pouco tempo, que eu acho que não deu nem tempo o mágico tirar as suas cartas de dentro da bolsa, da sacola que eles andam, ou sentar naquela cadeira e colocar a venda, isso se tornou uma coisa tão rápida. Para vocês entenderem, para ver as cifras, né? O regime geral da Previdência, no valor de R$ 496.860, deixando também um déficit da Previdência, que foi esse, e também um déficit superior a R$ 15 milhões para o nobre prefeito Edson Vieira assumir essa bacatela. Lá na frente teve uma auditoria do próprio Edson Vieira com a sua cúpula, dizendo que é R$ 50 milhões, para vocês verem que um mágico, ele tem poderes. Tem poder para tudo, mágico. Ele, de uma hora para outra, rasgou tudo isso. Tem até uma chama-se, como é que chama? Ilusionismo, um negócio assim.
Ilusionismo.
Não é? Aí transformou isso em fumaça ou em papel rasgado ou picado, como se diz. Então, gente, não dá mais. Eu disse ontem aqui, e às vezes a pessoa que está ouvindo interpreta mal, que o regime militar foi uma porcaria. Ah, agora, esse regime que nós estamos dele, da democracia, é outro. É outra. Nós estamos, Ralf, Leone e Lisboa, nós estamos sem um regime para coordenar a nação. Nós estamos na nação... Como está o regime aqui, Boca Preta e Taboquinha? Enquanto existir essas duas siglas em Santa Cruz do Caparibe, acontece essas magias. Essa magia que são dinheiro, dão dinheiro do povo, dinheiro dos tributos de Santa Cruz do Caparibe, que mágico. Torna-se em simples pulada de A ou B, tanto de um lado ou de outro. Eu não estou falando aqui só do Toninho. O que acontecer de um lado indo para outro, acontece a mesma coisa. O outro indo também para outro, acontece a mesma coisa. Aí o cara diz, não, mas aqui nós vamos tampar esse rombo deixado pelo determinado prefeito. Aí tampa aquele rombo com outro rombo que tirou do outro lado também. E o povo fica sem nenhuma satisfação. Estão brincando de barra-bandeira, como aquela brincadeira que tinha antigamente. Com o dinheiro do povo, Ralf. Com dinheiro público. Mágico. É que não está faltando aí no Tribunal de Contas. Mágico, é que não está faltando nesses dois partidos políticos que tem em Santa Cruz do Caparibe. Mas sabe quem é o culpado disso? É o povo. Por quê? Porque quando chega na época da eleição, esses dinheiros que desaparecem nesse momento, talvez, num passo de mágica, também apareça no ano das eleições para corromper os eleitores. Com festa, com rebosta, com a chapa de dentro, um exame de fezes, né? São essas coisas que acontecem nas eleições e o dinheiro está aqui, ó. Agora falta tapar buraco, fazer calçamento, trazer água para Santa Cruz do Caparibe, o asfalto É, a Deus dará, empurra com a barriga, vai para lá, vem para cá, um secretário de uma coisa, o governo de outra, outro esconde para chegar na época da eleição. E o nosso povo, Rubenig, é quem paga tudo
permita.
Isso. Pois não.
Você fez uma colocação aí bastante oportuna, quando você se refere à questão de que a ditadura, a volta da ditadura, não serve ao povo
não
brasileiro,
serve.
Nem serve a povo de país algum. Seja ela ditadura de direita ou seja ela ditadura de esquerda. E você também fez uma colocação muito precisa, que o sistema político que aí está, né, o sistema político que aí está, o sistema político do liberalismo, do capitalismo burguês, também não serve para a população, não serve para atender às necessidades e à demanda do povo. É preciso se encontrar uma outra saída. Não é? Porque eu estou até me fazendo aqui uma referência ao que o companheiro Ralph coloca, as instituições elas não estão politizadas, elas estão, Ralph, partidarizadas. Esse, no meu entendimento, é o termo.
E aí é o que é interessante. Também está servindo para Santa Cruz.
Justamente. E aí o que é interessante é o seguinte: é bom lembrar. Eu li na íntegra o parecer, o parecer prévio do Tribunal de Contas. Não é essa nova posição do Tribunal de Contas
aqui,
com relação à defesa.
Porque aqui é a resposta
isso,
do que Tony obteve. De todas aquelas indagações, a única resposta que ele obteve foi essa aqui. Né, em 5 de 5 de 2015, o interessado Toninho Antônio Figueiredo deu entrada em recurso à decisão que foi o recurso que deu entrada, e o tribunal acatou os termos de defesa apresentados e concluiu pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas com ressalva. Ou seja, o que Toninho pediu, o tribunal entendeu que realmente
ele estava certo. Eu não sei, Natália, se mágico não, para encerrar, mas é de se estranhar, porque eu li o parecer do Tribunal de Contas, não é? Antes dele tomar uma posição com relação à defesa do ex-prefeito Toninho do Pará, estava extremamente fundamentado. E tanto é que estava extremamente fundamentado, que aqui eu disse anteriormente que o decreto de calamidade pública, não sei se de situação de emergência, em razão de como o prefeito hoje recebeu as contas da prefeitura da gestão de Toninho do Pará, ele tinha fundamento. E aí agora passa a não ter mais fundamento, passa a não ter absolutamente nada. Não é? Absolutamente nada. Com relação às outras, com relação às questões do déficit que ficou, não é? Do débito que ficou, do rombo que ficou, não é? Com relação à questão da previdência, não é? O que foi feito? Que diabo de defesa foi essa, não é? É uma defesa meio estranha, não é?
Olha...
E além de que a questão do gasto de pessoal, aí os prefeitos têm esse costume de, em momentos de crise, justificar o acréscimo de folha de pagamento, não é? Em razão da crise. Mas, olha, a crise é uma coisa que ela é colocada de forma prévia. Os prefeitos sabem. A entidade de prefeitos em nível do Brasil, ela tem todos esses relatórios, ela tem todos esses dados e prepara os prefeitos para as crises subsequentes, para as crises vindouras. Então, faltou o quê? Faltou responsabilidade e planejamento. Naquilo que falta responsabilidade e planejamento, eu acho que mudar o contexto é, no mínimo, estranho. Muito embora, só para finalizar o registro, não sei aí como vai votar o pessoal, né? Mas aqui nós temos um fato interessante, é que enquanto a maioria tem votado sistematicamente do lado... do lado do seu grupo político, quem está na situação, seja azul ou seja vermelho, né? Mas o vereador Afrânio, ele tem se destacado nesse sentido. Ele tem se destacado porque ele tem votado e tem seguido os pareceres do órgão fiscalizador dos municípios, do ponto de vista fiscal, financeiro, contábil, orçamentário, que é o Tribunal de Contas. Ele não tem seguido essa questão de linha política partidária de azul ou de vermelho.
Mas o mágico lá do Tribunal de Contas vai mandar o parecer pedindo... que vote o parecer com a ressalva. Aí o vereador Afrânio naturalmente vai dizer que vai votar com
não,
a ressalva.
Não vai ser naturalmente, não faça juízo prévio, porque ele vai analisar.
Qualquer um deles. Eu já fui vereador. E não quero ser vereador,
vai
mas
analisar.
Nunca por isso. Por quê? Porque eu vou te dizer aqui, olha, R$ 486 mil, na frente tem 15 milhões, lá embaixo tem 50 milhões, aí quando chega na Câmara, aí os vereadores que é do partido, que agora é do partido de Toninho, não é mais do outro partido, não é? Não
é mais. Toninho é do partido dele,
né? Exatamente. Vai receber uma pressão, sabe como é a pressão? um rebanho que tem dentro dos partidos que não faz nada pela cidade, só faz ganhar dinheiro. Um dinheiro, às vezes, que é até uma migalha, que eu tenho visto aí, tem gente que quando chega lá no fim, não tem nada, porque foi só tapeado para votar com a família. Aí faz uma pressão aos vereadores. Ah, se não votar naquelas contas que o tribunal mandou, só com ressalva, ninguém vai votar em vocês. Só isso é que quem vai por trás é o prefeito, é o deputado. Olha, o mágico é muito fácil. Toda cidade sabe, a gente não pode dizer aqui em microfone, porque aí vem a rebordosa para cima da pessoa. Toda cidade sabe que nessa região tem um deputado que trabalha com essas magias, né? Com essas magias. Aí o cara, Ralf, pode ter déficit do que tiver de contas. E o povo que está em casa trabalhando, um é servente de pedreiro, outro está na agricultura, e está sendo zelado.
Sem dizer o nome do deputado, até por uma questão para não criar complicações para o amigo, mas o deputado é em nível estadual.
É para o amigo, não é para nós todos, que não. Também você sabe. Toda Santa não, Cruz, tá todo você, Nordeste rapaz. Sabe. Olha, é porque você não quer dizer também. Entendeu? Toda Santa Cruz, toda a região sabe.
Deixa eu lhe falar.
Aí esse mágico é a gota serena mesmo. Mas ele está resolvendo.
Escuta.
Tá, Ralf.
Mas o mágico é em nível, deputado, em nível estadual ou federal?
Você que decifra aí. Né? Eu não sou juiz de direito, mas o povo sabe. O povo sabe. Aqueles que lidam com a política. Então, doa a quem doer. Quem se explode com isso tudo,
Leone,
é
Souza.
O nosso povo,
bom dia, Leone.
Querido povo de Santa Cruz do Capibaribe.
Bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natálio, Ralf, Carlos, Romenique, Jovens. Bom dia a você que está aí todas as manhãs sintonizado no Rádio Debate, em especial na hora do debate. Olha, Silvio, é interessante, né? Eu, como sempre, analisei as questões em pauta de Tribunal de Contas. Eu sempre tive o princípio de argumentar que o Tribunal de Contas também não é o senhor da verdade. Pode errar, claro. É óbvio. Como todo e qualquer órgão pode errar. Pode ter uma decisão errada, né? Agora, justamente isso. O que nos chama a atenção é erros dessa natureza. Porque se previamente o Tribunal de Contas já tinha um parecer recomendando a reprovação das contas do prefeito Tonho do Pará, né? Porque achou um déficit de 15 milhões de reais. Olha, Raul foi muito preciso ali, eu acho que o Tribunal de Contas está precisando de matemático. Porque errar num valor exorbitante desse de 15 milhões, uma cifra dessa, é um pouco complicado. Aí me lembrem algo aqui se eu estiver errado. Essas contas que o Tribunal agora vai pedir a aprovação de Toninho do Pará, né? Mesmo com ressalva, mas pede a aprovação. De 2012. É também as contas que Toninho do Pará deixou uma das folhas de pagamento dos servidores da educação sem ser efetuado, ou foi 13º, algo dessa natureza, que foi para Edson Vieira quem pagar, né? Então, é essas contas de 2012 que o prefeito não cumpriu com as suas obrigações patronais, né? No exercício de 2012, não repassou os repasses necessários à Previdência. Aí agora apresenta uma defesa e essa defesa é acatada. A lição que eu posso tirar disso é o seguinte. Prefeito aqui da região. Prefeito é Vilazo. Tem algumas contas rejeitadas. Odon, Toritama, e aí vamos procurar. O que for de prefeito, procure Toninho do Pará. Procure Toninho do Pará, homem. A defesa dele é acatada quando... no mesmo período que o tribunal apresenta um déficit de 15 milhões de reais, a Prefeitura Municipal, Natália, apresentou uma auditoria de 50 milhões de reais. Uma diferença exorbitante. Exorbitante. Então, a gente vai comentar o quê? Porque o que foi que, de fato, essa defesa do prefeito Tonho do Pará fez que mudou tanto o posicionamento? Porque, ora... Se o tribunal encontrou falta de recolhimento, né, da Previdência, quem foi que agora recolheu esse dinheiro, quem colocou lá para os funcionários não serem prejudicados, penalizados no futuro? Porque eu entendo. Isso é o meu modo de pensar. Se algo não foi entregue à Previdência, né? Então vai prejudicar o funcionário no futuro. Mas agora esse problema foi resolvido, então alguém pagou a conta. Alguém resolveu. Ou será que o Tribunal de Contas mesmo não é um Tribunal de Contas? É ruim de conta. Porque se for dessa natureza, no mínimo o Tribunal é ruim de conta. Né?
RCE, né?
É,
porque... Tribunal Ruim de Conta do Estado.
Do Estado. Porque uma conta que apresenta um déficit, Carlos Lisboa, de 15 milhões, apresenta irregularidades no recolhimento patronal e depois uma simples defesa que a gente ainda não tem o conhecimento, né? Mas que é um direito do prefeitão do Pará apresentar a sua defesa. Mas uma defesa que ele apresenta, o tribunal acata, então acatou por quê? Esse dinheiro... foi recolhido e o tribunal não tinha percebido, foi um tribunal ruim de conta, ou simplesmente não, deixa para lá e agora é feito a fala do Hilton Teixeira, que essa puladinha mexeu tudo.
Ô, Leon, me permita, é porque quando o Tribunal de Contas, ele aprova contas de um prefeito, né, com ressalvas, e o prefeito está no exercício do mandato, então ele tem aquela oportunidade de se corrigir. Aí resta também saber... dentro dessa aprovação do contexto de ressalva, o que é que o Tribunal de Contas recomenda para imputar responsabilidades ao Toninho do Pará.
Já que não está mais no exercício.
Já que não está mais no exercício. Ele vai ressarcir o dinheiro aos cofres públicos, não é? Ele vai ressarcir, ele vai devolver o dinheiro aos cofres públicos. E diga-se de passagem, o Tribunal de Contas, quando ele faz esse tipo de análise, ele não faz com a profundidade de vida. Ele até porque
é muito superficial,
até porque do ponto de vista do quadro de pessoal, de pessoas, de funcionário, é muito limitado. Eu estou mais, não do ponto de vista de valor, não quero aqui discutir o valor dos 50 milhões de reais feito pela auditoria do prefeito Edson Vieira, mas eu estou mais para o relatório do prefeito Edson Vieira com relação à auditoria das contas do ex-prefeito Toninho do Pará, de que o próprio Tribunal de Contas, porque eles fizeram com maior profundidade. E aí tudo isso agora, Natálio, é a mágica, parece,
então,
né?
Então, a gente lamenta, porque, na verdade, eu só posso finalizar achando que o Tribunal de Contas do Estado é Tribunal Ruim de Contas do Estado de Pernambuco.
Ô, Leone,
porque errar uma continha dessa...
Nesse caso específico, né?
Nesse caso específico. Mas aí também deve ter envolvido outros também, de repente, que não tiveram a habilidade que Toninho do Pará teve de apresentar uma belíssima defesa. De repente, alguns também, se tivesse tido a mesma habilidade, poderia ter sido absolvido. Agora, o que me chama a atenção também é a fala do ex-prefeito Toninho do Pará no tocante à espera dele pela aprovação dos vereadores, quando ele diz que há uma recomendação do tribunal e espera que os vereadores, que são pessoas... indôneas, né? São pessoas comprometidas com a responsabilidade e aprove. Agora, Toninho esquece que já houve contas dele pedindo aprovação e a bancada a qual ele hoje faz parte, mesmo assim, pedindo a aprovação com a ressalva do vereador Afrânio, a bancada que Toninho hoje comunga, o tribunal pedia a aprovação e essa mesma bancada votava contra. Essa mesma bancada... que o Tribunal de Contas pede a aprovação das contas de Toninho do Pará do exercício, se eu não me engano, de 2009, só o professor Afrânio, da bancada de Toninho hoje, que acompanhou a bancada de oposição, pelo parecer do tribunal. E a bancada de Toninho do Pará hoje votou contra. Então vamos aguardar para ver se a bancada de Toninho do Pará vai ser leal a Toninho do Pará, como a bancada anteriormente era. Como a bancada de oposição anteriormente,
aí,
os sete foram leal a Toninho.
Aí, Leone, você vê que os que votaram a favor, mesmo votaram contra, mesmo o tribunal pedindo a aprovação das contas, não podem ter o discurso, por exemplo, agora, do professor Afrânio, que é o discurso de seguir, como ele não é técnico, ele alega que não é técnico, então segue o parecer. Então os outros não poderão. Será um voto unicamente... político, e só.
E eu vou lembrar a fala do próprio Toninho.
Quando isso aconteceu
nas contas de 2009, Toninho do Pará disse que ali foi uma votação política. Foi voto político. Vamos ver agora se a bancada de Toninho do Pará vai ser leal a ele, né? Vai permanecer acompanhando o posicionamento. Vão esquecer parecer do tribunal. Porque a gente já viu aqui que Nesse caso, o tribunal é ruim de contas. É muito ruim de contas. Mas aí vamos ver se a bancada hoje do então prefeitonho do Pará vai ser leal como a bancada de oposição foi enquanto ele esteve na bancada de oposição.
Agora, 9 horas e 28 minutos. Um abraço aí para Juan, em Alagoa Grande, né?
Em Alagoa Grande.
Alagoa Grande, Paraíba.
Paraíba,
né? Paraíba. Juan, um abraço, viu?
Grande abraço, obrigado, meu amigo Juan.
Um abraço pela audiência. Agora, 9 horas e 28 minutos. O Tony mandou aqui uma fala de Ronaldo, né? É isso, Tony. É sobre a oposição. Deixa eu ver o que, é que ele falou aqui. Se o tribunal hoje aprovasse é porque os erros foram sanados. Eu já antecipo logo o meu voto. E não é por Toninho ter vindo para cá. E não mudo o voto com o tribunal. Não mudo de maneira alguma. Eu disse que sempre votaria com o parecer do tribunal. Aqui em Santa Cruz se desafia todos os poderes e a oposição tenta de todas as maneiras tumultuar. Sobre a forma de trabalhar da oposição, Pacas disparou. Fico com pena e não sei até que ponto esse pessoal vai chegar. Nem como, nem por onde e nem quais as vias que vão utilizar para tentar conquistar espaço às custas de qualquer coisa, né? O posicionamento aí de Ronaldo Pacas, que foi uma nota enviada, inclusive, para a assessoria dele, né? Dizendo que já antecipa, né? Vai seguir o Tribunal de Contas.
Eu queria saber como é que foi o voto de Ronaldo naquela, na outra que o tribunal recomendava a aprovação. Aí eu posso tecer um comentário sobre o que ele falou aí.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Pois é, a gente continua com o programa Rádio Debate aqui pela sua Polo FM. Dê um abraço lá no tambor, quem é? Natália Júnior, né? Um abraço lá. É Natália Júnior, filho, hein? Na Tambodrilha, né? Pode dar um abraço lá. Temos aí o Cacau Show. A Cacau Show tem os produtos de inverno. Inclusive, a Cacau Show, né? Tem nessa promoção aqui, ó. Você compra um pote de fundir mais aparelho de fundir de inox por apenas R$50. São os artigos aí, muitas outras opções para você presentear, né? Para você reunir os amigos, saborear deliciosas novidades. Cacau Show, né? Preparando tudo para deixar o seu inverno muito mais doce. A Cacau Show aqui em Santa Cruz fica na Avenida 29 de Dezembro. Diesel Iluminação fica na Rua Raimundo Francelino, Aragão 47, 96043648. Geraldo Araújo Tecidos, a Geraldo é a maior. A Geraldo Araújo Tecidos tem um tecido certo para você costurar os seus sonhos. Hoje, sexta-feira, o restaurante Real Bistrô, certamente tem um cardápio legal aí, né, com peixes, né, diversos tipos, né? Lá no Real Bistrô, né? Tem peixe hoje, né?
Exatamente.
Claro,
hoje é vários tipos de peixe hoje, né? Na sexta-feira.
Diga três tipos de peixe.
A gente vai ter salmão.
É salmão?
E tem dois outros lá que eu não lembro o nome, mas tem camarão lá, que não é peixe, mas... Né?
É um crustáceo, né?
Uhum. Mas nós vamos ter...
Lá tem...
Chupa-pedra também, tem?
Não.
Lá tem peixe ao molho.
Tem peixe ao... Exatamente, Lisboa.
Tem peixe à milanesa.
Uhum. Exatamente.
O que é a milanesa, Natália? Exatamente.
Lá tem
eu sei que hoje...
É a milanesa. Eu quero dizer, lá para eu fazer a divulgação.
E eu quero dizer também que, além do Real Bistrô, hoje à noite... Tem o Caros Amigos lá aberto, Silvio, que na Avenida Pazuzinho é um ambiente legal, o tira-gosto lá muito gostoso.
Eu não
bebo, mas como o tira-gosto lá do Caros Amigos, do Botequim Caros Amigos, e pra quem
tem
bebe,
tem um bacalhau
muito bom e tem outras comidas
tá
também.
Tá bom, fecha o microfone dele, tá bom, diga, Natália.
Eu não conheço esse peixe, a milanesa, não, mas hoje de manhãzinha, lá próximo de Lula, do Chico Chico Mar, eu comprei um tilápia. Um quilo e meio. Pensa num negócio bom, lá mais tarde, inclusive.
Lá pertinho da ferramenta
poção. Lá, sim. Tem um rapaz que lá vende debaixo de um pé de agaroba. Né? Mas é bom o peixe dele, rapaz. E eu quero dizer ao povo do tambor, viu?
Sim.
Que domingo eu vou estar lá. Quem nunca viu um homem bonito no tambor, veja lá as minhas características quando eu for descendo.
Você vai com, você tem coragem com essa estampa?
Vou. 1,86m de altura, né? Pesando 69 quilos.
Tem Natália Júnior que é teu fã, né?
Peraí, deixa eu dizer.
Não, tem ou não? Você conheceu o Natália Júnior que é teu fã?
É o nosso amigo aqui, Jobs. Que empregou ele na UPA, né? funcionário da UPA.
Ele é meu enfermeiro.
Chega lá um galã assim da Polo FM, eu tenho 1,86m, né? 69 quilos. Minha forma do pé é 39, que eu não calço 40, não calço 40.
Não, tá bom. 9 horas e 44 minutos, 9h44, doutor Carlos Antônio Rocha, Cândido, ortopedista, atende aqui em Santa Cruz. É 3731-4267, lá na Clínica Santa Ana, tá? Ah, também Brastu com a gente, feriadão das crianças, 12 a 16 de outubro, você vai para Gramado, né? A entrada é de R$ 149,28, mais 6 parcelas de R$ 268,87. E também Laboratório Patrícia Braga, realizando todos os tipos de exames laboratoriais e você paga tudo utilizando seu cartão de crédito dividido também, viu? E Alírio Tibúrcio Supermercado, né, que tem agora duas lojas, e essas promoções aqui são para as duas lojas. Tomate a partir de 99 centavos. Também no Tibúrcio, na compra de um kit Nestlé, você ganha um requeijão. Iogurte Chamito, 29 centavos. Iogurte Chambinho Max, 69 centavos. Arroz Pop por apenas R$ 1,99. Feijão Legal, R$ 3,59. Whisky Títeres, R$ 29,90. Óleo de soja por apenas R$ 2,97. Olha, essa semana nós trouxemos aqui, repercutimos o que o blog do Ney Lima trouxe, a reportagem aí do Tony Rio, sobre a questão do pedreiro, né? 57 anos, senhor Heraldo Fulgêncio, né? Que por diversas vezes foi remarcada a sua cirurgia para a retirada de uma tela, né? Foi a cirurgia de hérnia, não é isso? Hérnia ingual. E a tela que foi colocada, ela houve rejeição, o organismo não aceitou, começou a infeccionar. De lá para cá, ele já por diversas vezes marcou essa cirurgia para retirada dessa tela. E até o presente momento não conseguiu. Segundo ele, né, o que impede o hospital de proceder com a cirurgia é a falta de um anestesista. E o secretário conversou com o blog e trouxe aqui a sua informação do porquê. O dilema do pedreiro começou quando ele teve que procurar o Serviço Público de Saúde, isso aqui foi o que a gente já falou, tal. O secretário apontou o desencontro da agenda do cirurgião e do profissional anestesista como sendo responsável pelas remarcações da cirurgia do senhor Heraldo e de outras pessoas. Bom, o que disse o secretário a respeito dessa questão? O processo de rejeição é um processo orgânico quando o corpo reage ao corpo estranho. Quando isso ocorre, o paciente precisa de uma reoperação que deve ser feita pelo mesmo cirurgião que fez a primeira intervenção. A agenda do cirurgião não está batendo com a do nosso anestesista. Nós temos sim anestesista, inclusive realizamos cirurgias toda semana aqui em Santa Cruz. A questão das remarcações é que nós temos um anestesista no quadro que não teria agenda compatível com o cirurgião que operou o pedreiro Heraldo e não temos um anestesista reserva. Solicitamos à empresa que presta serviço para a gente um profissional anestesista e esse profissional se comprometeu em vir fazer o procedimento. Jamais agendaríamos o procedimento se não houvesse a garantia da presença do profissional. Mas, infelizmente, esse profissional não compareceu em mais de 3 marcações. Internávamos os pacientes e no dia da cirurgia, o profissional ligava para o hospital dizendo que não poderia comparecer. Então, tivemos dificuldades de encontrar um profissional para um plantão extra, além do que já ofertamos. Mas tivemos a confirmação hoje, isso foi ontem, que um anestesista que atua em um município próximo virá fazer o procedimento na próxima quinta-feira. E além da pessoa que fez a denúncia, outras também estarão sendo cirurgiadas pelo médico, cuja agenda não batia com o nosso anestesista. Então, o que fala o secretário é que vinha um médico, mas o anestesista, porque segundo ele, o mesmo médico que procedeu com a primeira cirurgia é o que deve fazer essa segunda cirurgia para retirada da tela. Tem que ser o mesmo médico que fez o primeiro procedimento para fazer o segundo. E tem que ser o mesmo anestesista que trabalha com esse médico, segundo o secretário. Então, o médico vem, mas o anestesista liga e diz que não pode vir. Então, por 3 vezes foi marcado. Essa é a versão do secretário Breno da Prefeitura de Santa Cruz. Diga.
Deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui que eu posso não ter entendido direito no texto. A Prefeitura tem um anestesista, paga pelo anestesista, não é isso? A Secretaria...
Segundo ele, tem mais de um anestesista, porque diz que continua os procedimentos de cirurgia no hospital. Agora, esse especificamente é que não está batendo, que foi o que fez, que trabalha com esse médico, que fez a cirurgia do seu Heraldo.
Contrata um médico e um anestesista. Aí os dois não se encontram nem se batem. É? Mas eu acredito que estão recebendo os dois. Né? E para que se contrata isso? Nem um médico, nem um anestesista se batam no outro. Não, eu não quero que eles batam no outro, não. Eu quero que ele faça a cirurgia do homem.
Pois não, Ralph.
Não, porque só porque ele disse que não tem um anestesista reserva. Então eu entendi que só tinha um, só teria um.
É, tem essa questão aqui.
Foi, porque nós não temos um anestesista reserva. Então se não tem um reserva, só tem um. E só tem um anestesista. E o horário dele não bate com o cirurgião. Pra que danado um anestesista? Ou então pra que danado um cirurgião?
Não é?
Sim, mas aí tem que ver bem. Ele coloca que há um desencontro, que há o desencontro de agenda. Esse desencontro de agenda, no primeiro momento, para mim, é justificável, porque você não vai adivinhar que o médico não vem, não é? E o médico, muitas, na maioria das vezes, Natália, o médico não tem a responsabilidade de antecipar, não é, que ele não vai poder vir, para inclusive a própria secretaria, o próprio hospital.
Na maioria das vezes,
não, calma, deixa eu terminar, por gentileza. Né? Bom. Nessas circunstâncias aqui, como foi uma situação recorrente, né, então para mim não se justifica. Para mim não se justifica. Se justificaria se fosse uma questão pontual, não, o anestesista não veio, né, então a partir do momento que o anestesista não veio, porque não informou, etc e tal, então aí teria que se ter uma outra situação do ponto de vista de dar resolutividade a essa situação. E depois eu não sei quem é o anestesista que hoje está no hospital Raimundo Francilino Aragão, no hospital municipal Raimundo Francilino Aragão, mas nós temos aqui anestesistas na região, e inclusive nós temos um dos melhores anestesistas aqui da região, que já trabalhou na Secretaria de Saúde, não sei se trabalha ainda, que é o doutor Henrique Saraiva. Tá, ainda não, um bom anestesista. Então, essa questão dessa... E como é que se sustenta... Como é que se sustenta uma situação onde recorrentemente as agendas do cirurgião e do anestesista não se batem? Não deveria se sustentar, né? Eu sei que o secretário tem resolvido muitas coisas, mas isso é uma coisa que ele deveria ter sido resolvido, ter resolvido em tempo. E aí, oxalá que agora, que de fato e que de direito, a cirurgia do cidadão, a cirurgia do cidadão seja feita. Ele, inclusive, é irmão de Mamão. Mamão Caminhoneiro, que mora ali na rua da Assembleia, de Poço Fundo.
O pedreiro, no caso.
O pedreiro, que é irmão de Mamão, né? E diga-se de passagem, né? E Mamão é uma pessoa que tinha uma certa liderança, uma certa influência política ali em Poço Fundo, e em razão dessa situação e de tantas outras situações que ele verifica nos dois lados, que ele está dizendo que nas próximas eleições não vai votar em absolutamente ninguém. Oriente aí, senhores políticos.
Não, Silvio, lamentar pela situação do seu Heraldo. Do seu Heraldo mesmo, sabe? Quem acaba nesse jogo
de empurra,
quem sofre é a população. Porque temos também que entender, e Carlos Lisboa sabe muito bem disso, que às vezes existe a irresponsabilidade do profissional também. Do profissional também, sabe? Ou do cirurgião ou do médico. Eu não estou dizendo que é o caso aqui. No caso aqui é do cirurgião, é do anestesista, porque o secretário está dizendo que ele marcou por 3 vezes e não veio. A pergunta que eu deixo não é o seguinte: marcou por 3 vezes e não veio. Foi cortado o salário dele, ou o pagamento dele foi cortado, foi descontado, se é pago a cooperativa, foi descontado.
Ou qual o procedimento da cooperativa com médicos dessa natureza, né?
Aqui, né? Porque é pago em Santa Cruz uma tacada de dinheiro a essa cooperativa, né? Todo mês. Então, é saber qual o procedimento que se toma com a falta de comprometimento de um profissional como esse.
O secretário, né, o gerenciador de tudo isso, como é que a pessoa contrata um cirurgião e contrata um anestesista, quando eles dois não se batem? Quer dizer, não quer fazer as coisas para o povo. Outra coisa também, fora seu Heleno, quantas pessoas estão aí no anonimato sem dizer nada, situação, que o Celeno teve coragem, né?
Heraldo
teve coragem de procurar a imprensa, teve coragem de botar a boca no mundo. Tem muitos que vão...
para o Ministério Público, né?
Exatamente, tem muitos que vão e ninguém dá uma satisfação nenhuma à população. Então, ó, esse negócio de dizer que o médico não se bate com o cirurgião não se... com o anestesista.
Anestesista.
Isso é balela, viu? É balela. Eu conheci um amigo meu de Caraúba chamado João Balela. Tudo que ele via, uma rimueta dessa, dizia que era uma balela. E aí é mais do que uma balela, é uma rimueta. Não resolve nada.
É que você
conhece. Mas não resolve.
Você também conhecia o Zé Ramueta, né? Bom, Leone Souza, alguma coisa
Olha,
mais?
Olha, Silvio, essa nota do secretário tentando justificar o injustificável é no mínimo o quê? Eu poderia usar que termo? Balela, né? Ridícula, né? É uma remoeta, né? Os termos utilizados aí pelo Natália. Porque, ora, o secretário de saúde do município, eu tenho certeza que a partir do momento que ele assumiu a pasta, ele sabe qual é a demanda, qual é a necessidade de oferta de serviços do município. Ele sabe que para o bloco cirúrgico funcionar, tem que ter o cirurgião, tem que ter o anestesista, tem que ter os enfermeiros lá do bloco, né? A equipe toda tem que ser uma equipe formada. Tem que ter, se não uma equipe, duas, três, aí vai depender do regime de funcionamento do bloco cirúrgico. Agora, uma situação dessa, o cidadão se encontra nessa situação há meses por conta do anestesista. Ora, o cirurgião que fez o primeiro procedimento, eu até entendo, eu não sou profissional da área de saúde, eu até entendo que deva ser o mesmo que fez o primeiro procedimento, deve ser o mesmo que fez o segundo. É, agora, porque o anestesista tem que ser o mesmo. Necessariamente, né? Aí, por isso que a agenda não está batendo. Ora, isso aí é conversa fiada. É conversa fiada. Eu quero até mandar um abraço aqui para o doutor Silvânio, que é um excelente profissional, né? Verdade. Um excelente profissional. Verdade. Eu acompanhei o doutor Silvânio recentemente em alguns procedimentos cirúrgicos, lá na cidade de Caruaru, e teve dia que foi um anestesista, teve um dia que foi outro anestesista, mas o cirurgião foi o doutor Silvânio. Foi o mesmo profissional, o médico. Agora, o anestesista não tem que ser o mesmo, não. Isso aqui é uma desculpa desfarrapada para a população. Isso é tentar enganar o povo.
Agora o que ele me parece que na nota aqui, é porque está meio que
confusa essa nota.
Mas eu relendo aqui, deu para entender o seguinte: o médico sim, tem que ser o mesmo. Agora o cirurgião diz que falta, e aí não tem um reserva, o problema está sendo esse.
Veja o que eu entendi, é que o horário do anestesista com o cirurgião que tem na prefeitura, na secretaria, não está se batendo.
A agenda não está batendo.
É o seguinte,
aí não tem um reserva.
Pois é, marca-se a cirurgia, aí o cirurgião vem, mas o anestesista não aparece, não tem o anestesista reserva, e por isso, por várias vezes...
Aí ele solicita a cooperativa médica, porque ele fala aqui, olha, solicitamos a empresa que presta serviço a gente e um profissional. Quem é essa empresa? A cooperativa, que leva aquela tacada todo mês de Santa Cruz. Então, o anestesista, e esse profissional prometeu que vinha, marcou três vezes e não vinha. Pense num negócio difícil, um anestesista.
Não, aí eu só lamento, sabe, Silvio? Porque é uma nota, realmente, tentando dar uma justificativa que não cabe. Que não cabe. Seria mais óbvio reconhecer o erro, o absurdo que fizeram com esse cidadão. E aí, Natália lembra bem, porque esse cidadão teve a coragem de vir aos meios, de ir ao Ministério Público procurar os seus direitos. Mas quantos não estão em casa, sofrendo, num leito que não tem a coragem? Né? Não tem a coragem, às vezes não vai por conta da paixão política também, tem isso também, né? Então a gente vê que situação de fato está. E vale lembrar mais uma vez, Alf, uma cooperativa médica, que eu não acredito que essa cooperativa médica que leva milhões durante o ano, milhões, só tem um anestesista no seu quadro aqui disponível para Santa Cruz. Porque se tiver também, já sei que esse projeto...
Acho que o normal seria ter a cooperativa, hoje tem que ter um anestesista na cidade. Falta uma cooperativa, para mim deveria ser a responsável para enviar outro, né?
No mínimo, é. Pelo menos
agora,
o seguinte...
Agora falta a cooperativa não se responsabilizar...
A secretaria deve ter um planejamento...
Só de receber o recurso...
A secretaria deve ter um planejamento dos dias que o bloco cirúrgico funciona. Então, mediante os dias que o bloco cirúrgico funciona, deve ter a equipe médica e uma equipe seja necessária até para... substituir, se caso a outra equipe, faltar algum integrante daquela equipe. Ora, se paga milhões a essa cooperativa durante um ano, seria o mínimo, deixar pelo menos um profissional dessa, que essa cooperativa deve ter muitos profissionais aqui na região, deixar até alguns profissionais desse sobre aviso. Olha, a equipe que está hoje lá fazendo cirurgia em Santa Cruz, é Carlos Lisboa, é o cirurgião, Ralf Lagos é o anestesista.
Natália é enfermeiro.
Natália é o médico, é o gerente lá do hospital. E Leona é anestesista lá em Toritama, mas também trabalha na cooperativa. Olha, Ralf não veio porque houve um problema, um imprevisto. Olha, Leone, rapidamente, aí em Toritama, dá um pulinho aqui, é 10 minutos para tu chegar aqui e aplicar duas anestesias aqui em um e outro paciente, O cirurgião Carlos Botar faz a cirurgia, eu volto pro meu plantão. Seria o óbvio. Esse cidadão não estaria mendigando um direito dele e mendigando um sofrimento desse. Olha, eu disse ontem e volto a repetir. Pelo que eu conheço esse cidadão, doutor Heraldo, seu Heraldo, ele quer, no mínimo, voltar a trabalhar. Eu tenho certeza que é o que ele quer. Nada mais do que isso. Ele não quer viver mendigando favor de prefeitura, mendigando favor de governo de estado, de governo federal. Ele quer ter a sua saúde restabelecida para poder voltar a trabalhar.
9:59, Silvio, isso é uma conversa furada para se defenderem. Aqui via WhatsApp, isso é saúde de qualidade, quem está perdendo isso é a população 7977, final de telefone. Aqui em Santa Cruz é quase impossível fazer uma cirurgia agora. Faz mais de 6 meses que minha mãe tenta conseguir fazer uma cirurgia para retirar um mioma e nada. Isso é uma vergonha. É uma chance para a saúde. É Liz, do Santa Teresa, que mandou o recado. Diz aqui, afinal estão fazendo, está fazendo ou não? Porque a informação que é dada da Secretaria de Saúde é de que não estão fazendo cirurgia aqui na cidade. Afinal estão fazendo ou não? Ela recebe essa informação também. Bom dia, Silvio, bom dia a todos no estúdio. Silvio, o deputado que falar é o mesmo deputado federal que faz também mágica em brejo, para que o processo seja adiado, enfim, é o Juca que faz uma pergunta aqui, final telefone 9727, diga.
Ô Silvio, eu queria mandar um grande abraço para a dona Lourdes, que é ouvinte fiel do nosso programa, é a mãe da Milena. Eu queria mandar um abraço também para a dona Conceição, que pulou de emissora.
Opa, dona Conceição.
Pulou. É a mãe do meu amigo Valdeci. Eu queria mandar uma para Marilice e todos que fazem parte do grupo Nem Tudo Acaba em Pizza. Paulinho também está lá em Caruaru ouvindo e diz que o programa está muito bom. Olha o recado que ele manda aqui. Ralf, estou em Caruaru escutando o programa. Tirando os teus comentários, o programa está muito bom.
Silvio, que política nojenta é essa? Daqui aos dias até os bandidos vão querer ser político porque vão... Com isso não acontece nada. Vergonha, se algum deles teve o meu voto, nunca mais terão. Luísa, do Dona Liga 2. Obrigado, Luísa, pela audiência. Um abraço forte para você. Bom dia, amigo. Parabéns pelo ótimo programa que vocês fazem. Farão sempre com respeito, dignidade, honestidade e sinceridade. E, acima de tudo, amor com a população e ouvintes de Santa Cruz região. Parabéns, Silvio, Leone, Ralf, Carlos, Natália, todos da Rádio Poli. Obrigado a você. Rádio Poli, obrigado a você.
Obrigado.
E no telefone 9055.
Mário Deda.
Um abraço, Mário.
Da Movelaria.
Mário da Movelaria, Nossa Senhora das Graças. Natália, você sabe por que na ditadura quase não se denunciava corrupção? Porque quem denunciava desaparecia, morria. Quem defende ditadura não tem conhecimento do terror que foi esse regime assassino que se instalou no Brasil. Rodolfo Aragão, que passa a informação aqui, sobre a questão da ditadura. Bom dia, meninos. Tonho, pode ficar tranquilo. Agora é tudo farinha do mesmo saco. Final do telefone, 8202. Por favor, falem do buraco em frente ao Detran, porque eu mordi a minha língua. Júlio, abração, Júlio. Os buracos, né? Os buracos. E tá ridículo. É uma panela. É uma cratera. Panela não. Panela é uma coisinha, né? Que cabe apenas um quilinho de feijão ali. Ali cabe vários sacos de feijão. Então é uma verdadeira cratera lunar que tá ali. É uma coisa ridícula, absurda. Ali na Teófanes Ferraz.
Tu começa o nome dessa casa nova que botaram aqui, bem bonitona. Aqui na entrada, em frente ao Detran.
É porque você está apontando para um lado e está dizendo para o outro lado. Americanas.
Sim, as americanas. Será que vem gente ali olhar? Antes das americanas, tem umas bocas de pilão. Se você cair com um carro dentro, meu filho,
a boca... Bom dia, meninos. Parece que soltaram uma bomba em Santa Cruz. Falando justamente sobre esses buracos que estão ali em frente ao Detran, que é uma coisa ridícula. Bom dia a todos. Não existe cientista político que consiga acompanhar nossa política com esses políticos que estão aí. Em nosso país não existe magia nem mágico algum. O que infelizmente existe são políticos corruptos, sem escrúpulo e respeito pela população. Todo o sistema está corrompido. E em Santa Cruz não é diferente. Dá um desabafo aqui do ouvinte, final telefone 5469, 10:11. Deixa eu trazer rapidinho alguns recadinhos aqui, porque chegou a hora do Bola Cheia, Bola Murcha. Bom a todos, algum de vocês sabe dizer se o PIS pode ser deixado para ser pago em 2016? Ernesto Carvalho, o PIS está aberto aí já, o calendário já está funcionando para o recebimento normal das pessoas. Teve alguma coisa do pagamento que o governo deixou para o ano que vem, mas não é o PIS, não é exatamente o que o povo vai receber, não é, Carlos? Tem alguma informação?
Internet que ele
verifica o calendário. As datas, o calendário, porque é por data de. Por aniversário.
Aniversário.
Né? Por aniversário. Então, inclusive já está disponível, né, para os aniversariantes desse período. Olha aí no calendário, o PIS, mas o que se deixou para pagar ano que vem, né, Carlos? Foi alguma coisa. Né, de repasse do governo, né? Isso. Não é o repasse para o trabalhador, não. O PIS está sendo pago normalmente, não é isso? Não. Muita gente entendeu dessa forma.
Muita gente está propagando isso.
Muita gente está propagando que Dilma cortou né,
o PIS.
Mas todo mundo está recebendo. Então foi liberado, todo mundo está...
Mas o PIS ainda não.
É, exatamente. É o quê? Fecha o microfone dele. Deixa eu trazer aqui mais uma informação. Deixa eu ver mais... Aliás, mais um recadinho aqui do ouvinte. Zé Augusto, para de sofrer e vai para o lado de situação, que tuas contas serão aprovadas também. Final do telefone, 9860. O pessoal mandou um recadinho aqui. Um abraço aqui, Maria, também. Bom dia, Silvio. É verdade que Natário vai... Deixa eu ver aqui. Não, é verdade que Gilmar da Saúde vai ser candidato a vereador. Por favor, me respondam. Bom, não sei. O próprio Gilmar, né, que pode passar a informação aqui, né? Ele... Não sei, viu, Marinho? Um abração para você. Silvio, infelizmente, o único político honesto que tinha no Brasil faleceu, foi o senador Caxias, da novela Rei do Gado. Aquele ser era o único político honesto. É Fábio da Vila Augusto. Abraço, Fábio, na Vila Augusto. Cadê o choque de gestão, Carlos Lisboa? Final telefone 6511. Silvio, tem uma barragem no município de Belo Jardim. Deixa eu ver, Silvio, tem uma barragem. Tem uma barragem no município de Belo Jardim que está sangrando. Essa água tem como cair no rio Tabocas e só abrir uma vala em um riacho que tem próximo a esta. Está se perdendo. Antônio da Feira. Eu sei que parece que a informação que. Eu não tenho essa, né? Mas a informação que me passaram é que aquela barragem é ao lado da BR-232, que eu não acho que tenha acesso, né, para chegar ao Tabocas, não. Até porque ali a barragem do Bituri, eu não sei se a barragem do Bituri não, também não. É do Rio Bituri, também não tem como fazer a ligação. Bom, aí seria a Compesa para saber, né? Mas eu acho que essa que está sangrando é uma que tem ao lado da BR-232. Um abraço aí, Antônio da Feira. Obrigado aí pela audiência. Silvio, é verdade que Natália está fazendo zumba? É verdade. Ele bota aquela roupa, tá? Ele faz zumba. Parabéns, Natália. Tu falou tudo. O João da Antena, parabenizando aqui o Natálio. Parabenizando o Natálio. Obrigado, e as outras João. Pessoas parabenizando pela zumba.
Não, zumba eu não faço, não, né?
Hoje, fez o microfone dele, que ele faz. Bom dia, debatedores, sou fã de vocês. Josivan Júnior, cantou um abraço. Josivan Júnior, voz e violão, né?
Um abraço, Josivan Júnior.
Inclusive, tá pedindo patrocínio aí. Quem sabe a Caixa de Ferramenta dando patrocínio aí pra gravar o CD dele, né?
É verdade.
Van
é muito gente boa.
E a Caixa de Ferramenta
canta bem, né?
Canta bem.
Hoje faço show no Tarugas Bar, né? Na Rua Siqueira Campos. Rua Siqueira Campos. Tem show lá, né? Do nosso amigo Jorge Bar. Bom dia, eu sou uma gestante, tive minha cirurgia cesariana marcada para semana atrasada. Eu ia ser a próxima a ser operada. Dr. Henrique simplesmente foi embora, ficando eu e outra gestante sem fazer as cirurgias. Nós duas já tínhamos tomado soro. Quando, de repente, as enfermeiras chegaram avisando que ele teria ido embora... sem dar nenhuma satisfação. A minha foi remarcada para a quarta desta semana e simplesmente ele e a doutora Eliane nem apareceram. Voltei para casa novamente, não sei o que fazer, se acontecer alguma coisa comigo ou com o meu bebê, quem vai arcar com a consequência? Muito decepcionada. Sou filha de Paulinho da Barraca. Eu acho que é Paulinho da Barraca. Paulinho Barraca, né? Diz que Ralf conhece. Paulinho Barraca.
Conheço.
Que é filha dele, do Paulinho Barraca, disse que já foi remarcada essa cesariana e, né? Remarcada por duas vezes já.
Deixa eu mandar um recadinho aqui. Mandar um abraço para o nosso amigo Mestre Braz, né? O Mestre Braz, conhecido em Santa Cruz do Cabaribe, toda a família do Mestre Braz. Um abração também para o Teotônio, né? O Teotônio, que trabalha na prefeitura também, eu tenho certeza que ele e sua turma boa estão ouvindo o nosso programa. E o Toninho Catanha lá na garagem também, uhum. Né? Na garagem todos
os assessores do Toninho Catanha.
Silvio, explica como é esse PIS, porque sou de fevereiro. Bom, PIS é quem trabalha a partir de 5 anos, né? Não sei se houve alguma mudança nisso. 5 anos, carteira assinada, aí há o recolhimento, que é o programa de integração social, né? Criado há vários anos, isso aí, né? Então tem esse recolhimento, e aí anualmente você recebe, quem ganha parece que é até no máximo 2 salários mínimos. Então tem direito a partir dos 5 anos que for registrado em carteira. Aí questão de calendário, aí tem que se olhar, acho que a própria Caixa geralmente tem, que é pela Caixa Econômica, né? A própria Caixa Econômica você vai dar, que já deve ter o calendário aí disponível para você, tá? 10h17, bola cheia, bola murcha, Carlos Lisboa, bola murcha da semana.
Amigo Silvio, serviço sério, deixa eu ver aqui, a boca é quente, rapaz. Amigo Natálio, já tem isso garantido há tempo. Deixe de ser tão sem vergonha. Bem, o meu bola murcha vai, em primeiro lugar, vai para o pessoal da Secretaria de Transportes do Governo do Estado e o pessoal do DER, pela sua falta de responsabilidade com relação à Operação Tapa Buracos aqui na PE-160 e, sobretudo, no que se diz respeito ao perímetro, a essa PE... Perímetro 160 urbano. Dentro do perímetro urbano, que dá, que faz sentido para o Moda Center, e também aqui que pega a entrada, que pega a ponte do Riacho Tapera em frente ao Detran e em frente também às lojas americanas, né? Então, um bola murcha pela falta de responsabilidade, por estar não utilizando o dinheiro do povo de forma eficiente, enfim, está botando o dinheiro do povo no ralo com esse serviço irresponsável.
Bola cheia da semana.
Não, vai outro bola murcha, pera lá.
São duas?
São dois bola murchas. E o bola murcha vai pela seguinte razão, não é? Aí tu adivinha aí, Silvio, para quem vai ser o bola murcha. Metas fiscais, Natália Arruda, não são atingidas.
Fernando Henrique.
Não vão ser atingidas, né? Metas fiscais não vão ser atingidas.
Para Fernando Henrique.
Se cria uma outra leva de programas de metas fiscais. Desemprego, inflação, alta de juros, alta de dólar, do dólar, aumento da dívida pública, enfim, tudo isso aí é galopando, não é? E o país já passando por um processo galopante de recessão e já passando por uma situação de financiamento especulativo, não é? Então, o bola murcha também vai para o pessoal do PT e seus aliados e com a Dilma Rousseff.
Bola cheia da semana.
O bola cheia da semana eu vou dar para o... O bola cheia da semana, ele não se agrada quando a gente dá o bola murcha pro PT, né, Natália? É danado o serviço desse.
Ele tá tendo um rendimento.
Fecha o microfone, Natália. Vai lá, fecha o microfone, Natália.
Era possível, Natália Arruda.
Olá, bola cheia.
Bom, o bola cheia da semana vai para o pessoal que representa a sociedade civil organizada aqui em Santa Cruz do Capibaribe, mais precisamente o pessoal do Moda Center, da Asconte, o pessoal do CDL e o pessoal da ASCAP, né? Que quando da vinda do secretário de Desenvolvimento Econômico, o seu Tiago Norões, apresentou uma pauta de reivindicação para ele, né? Com relação à questão do desenvolvimento, para melhorar o desenvolvimento econômico do nosso município. Essa pauta foi recebida por o Norões, né? Não sei assim qual foi o ar da graça que ele deu no sentido de atender algumas reivindicações postas pelo esse pessoal, mas aí gostaria de colocar um detalhe. E aí o bola cheia vai para todos eles, mas de modo especial para duas pessoas que lá estavam. A primeira para o seu menininho, que é presidente da ASCAP, uhum, e proprietário da confecções da empresa Jogoff. Quando o secretário começou a falar uma série de coisas, que aí se tocou no assunto da água, ele disse que Santa Cruz do Capibaribe poderia receber algo aí em torno de, não sei se Santa Cruz ou região, em torno de 20 milhões de reais para o abastecimento de água mediante carro-pipas, né, em Santa Cruz do Capibaribe. O seu menininho se posicionou como um cidadão deve se posicionar e taxou esse valor e taxou essa ação proposta pelo governo do estado através desse secretário como uma esmola. E que de fato é uma esmola. Em razão
da cadeia produtiva, da geração de emprego e renda que Santa Cruz do Capibaribe oferece ao povo de Santa Cruz e ao povo da microrregião e ao povo de vários estados do país afora. E fazendo coro com ele, que estava lá também, não, é? Não deixou ele sozinho, o vereador Zezinho Buchinho, que inclusive compartilhou, não é? Do pensamento dele, do seu menininho, dizendo que, na verdade, era uma esmola, que o povo de Santa Cruz do Capibaribe merecia muito mais do que isso, e o governo tem condição de dar muito mais do que isso, e questionou essa questão de abastecimento de carro em Santa Cruz do Capibaribe através de carro-pipa, e perguntou ao secretário, mas vai botar os carros-pipas e vai buscar água de onde? O secretário abriu uma mão para um lado e para o outro, e não disse absolutamente nada. E aí ofereceu algumas propostas, o Zezinho, no sentido de que o governo do estado tratasse de fazer uma política de reservatórios de água para receber as águas da chuva, quando realmente elas caem a contento. Então, meu bola cheia vai para esses dois companheiros.
Agora, 10 horas e 22, Silva, né, que a gente procura saber sobre o PIS. Bom, Caixa Econômica, aí tem todas as informações.
No Google tem.
Ou pode diretamente aqui na Caixa Econômica, que aí o pessoal lá vai te informar tudo.
Caixa Econômica dá um trabalho danado para
calendário. Questão de calendário, questão de questão do pagamento, quem recebe esse ano, quem só recebe ano que vem, né? Porque tem algum calendário que pode cair também, tem alguma coisa nesse sentido, só para o ano que vem, então, Caixa Econômica, tá bom? Vamos lá, Ralf Lagos, bola cheia da semana.
Olha, Silvio, o bola cheia da semana vai para, comungando do mesmo pensamento de Carlos Lisboa, a gente fica triste pelo seguinte, para dar bola murcha vem 300 bola murcha na cabeça da gente, né? Para dar bola cheia, você precisa estar procurando. E já vai algumas...
Eu vim martelando a semana toda. Todinha,
exatamente.
Todinha.
Então, inclusive, Carlos, dando bola cheia até a quem não é político. Comungando do mesmo pensamento de Carlos, que as instituições organizadas, as instituições civis organizadas em Santa Cruz estão cada vez mais crescendo, né? Estão cada vez mais solidificadas, né? Eu queria dar o meu bola cheia ao...
O primeiro bola murcha.
Porque você chamou primeiro...
Bola cheia. Então, bola murcha. Então, segura.
Segura. Uma bola murcha eu passava até 4 horas da tarde dizendo aqui.
Mas vamos lá.
Mas como eu tenho que escolher um, eu vou escolher a Secretaria de Saúde. Porque eu conheço o caso do seu...
Seu Heraldo.
Heraldo. E aí, não é porque eu conheço o Mamão, que é irmão do seu Heraldo, não. Eu tiro o que é que outras pessoas estão passando. Porque seu Heraldo veio aqui na Raide e foi ao Ministério Público. E quantas pessoas não fizeram isso? E por conta de uma falta de agenda, seu Heraldo e mais várias pessoas estão sofrendo dor e estão sem ter as cirurgias devidas. Concordo plenamente com o Leon. Não é preciso ser perito em causa para saber que qualquer anestesista bom, pode dar anestesia para que um cirurgião possa trabalhar. Então, pela maneira e pelo dinheiro que é pago a essa cooperativa, que o próprio secretário Breno disse que reivindicou a essa secretaria, o profissional disse que vinha 3 vezes e não veio, o bola murcha vai para a Secretaria de Saúde de Santa Cruz, para o secretário Breno Silvio José.
Bola cheia?
O bola cheia vai para o síndico do Moda Centro, o Alan Muniz, como eu ia dizendo, no mesmo pensamento de Carlos Lisboa, com a questão de ir buscar, de reivindicar, sem bandeira política, sem ala política, sem saber, sem querer saber se está reivindicando a partir do A ou B, a partir do azul ou laranja ou vermelho, sem querer saber se ele está reivindicando a um cara que é apoiado pelo prefeito ou não, pelo deputado ou não, se o cara que apoia ele aqui é vermelho ou azul. O Alan fez a reivindicação, está reivindicando, e aí a questão da duplicação da BR-104, que no meio da semana foi uma das pautas do nosso programa, a reivindicação do Alan, seguida da crítica dele, inclusive o Alan critica o próprio nobre governador de Pernambuco, que, diga-se passagem, só tem 7 meses de mandato, é verdade, e 7 meses de um mau mandato. Eu digo por questões, primeiro por porque é um governo de continuidade. Segundo, porque coisas básicas, basilares, não são feitas. Ninguém me diga que precisa mais de 7 meses para se tapar um buraco a contento. Os buracos tapados na PE-160 é uma coisa ridícula. Você tapa agora, Leone. Se você for em Caruaru, choveu, quando você voltar, o buraco que foi tapado está aberto. Isso é o nosso dinheiro que está sendo colocado ali. Então, para o Bola Cheia dessa semana, vai para o Alan Muniz, síndico do Moda Center Santa
Alan Cruz. Carneiro. Alan Muniz é o cantor.
Alan Carneiro.
Irmão da Alexia.
Da Azuzinha Kids, né?
Olha, os trabalhadores, o pessoal querendo aqui informação, deixa eu passar rapidinho, antes dos dois bolas cheia e murcha ainda. Os trabalhadores inscritos no programa de integração social PIS recebem o abono salarial nas agências da Caixa. No caso de correntistas, o crédito é feito na conta do correntista lá da Caixa. Os inscritos no PIS que tiverem o cartão cidadão com senha cadastrada, também podem fazer o saque em lotéricas, caixas de autoatendimento e postos do Caixa Aqui. Os inscritos devem apresentar um documento de identificação e número do PIS. Aí tem um calendário aqui, deixa eu passar rapidinho, tá? O calendário que já está disponível, inclusive, obrigado a Renan, aí do blog, passou pra gente aqui. Os nascidos em julho, o crédito em conta já foi colocado dia 14 desse mês de julho. Quem nasceu no mês de agosto, quem faz aniversário no mês de agosto, o crédito vai estar disponível a partir do dia 18 de agosto. Setembro, quem nasceu em setembro, o crédito vai estar disponível, né, o seu dinheiro vai estar lá a partir do dia 15 de setembro. Quem nasceu em outubro, o crédito vai estar disponível no dia 14 do mês de outubro. Quem nasceu no mês de novembro, o dinheiro vai estar disponível a partir do dia 17 de novembro de 2015. Quem nasceu em dezembro, aí o crédito vai estar disponível a partir do dia 15 de dezembro. Quem nasceu em janeiro e fevereiro, tá? O crédito vai estar disponível, quem aniversaria em janeiro e fevereiro, o crédito vai estar disponível só ano que vem, a partir do dia 12 de janeiro de 2016. Os aniversariantes de março e abril, o crédito vai estar disponível a partir do dia 11 de fevereiro de 2016. Quem nasceu em maio, junho, crédito disponível 15 de março de 2016. Esse é o calendário e que certamente está disponível lá também na Caixa Econômica. Leone Souza, bola murcha da semana.
Silvio, o bola murcha da semana nós temos em números, como já foi até comentado pelos companheiros que me antecedeu. Mas como a gente precisa, de certa forma, escolher, eu vou dar o bola murcha ao secretário de Transporte do Estado de Pernambuco, em conjunto com o governador Paulo Câmara, no tocante às mentiras pregadas aqui nessa cidade, no tocante à duplicação da BR-104. Quando, pela fala do secretário aqui, nesta emissora, ele disse, numa sexta-feira, que na segunda-feira entregaria o projeto lá ao DENIT, em Brasília, e aí agora, recentemente, diz que o projeto será confeccionado daqui a uns 60 dias, é que estará pronto, e aí vai levar para o DENIT, vai levar para licitar, vai levar para fazer a concorrência pública, e aí sabe Deus quando é que, de fato, esse projeto vai ser concretizado. Então, pelas mentiras pregadas aqui nesta cidade, tentando enganar ao povo de Santa Cruz, bola murcha ao secretário Sebastião Oliveira, ao governo do Estado, e ainda eu abriria rapidamente um parênteses, no tocante também um bola murcha ao mesmo secretário, né, que é responsável pelo DR também, está junto da sua pasta, é a operação tapa-buraco da PE-160. Isso é uma vergonha dizer que estão tapando. Eu acho que eles estão tapando os buracos da PE-160. Deve ser com o quê? Eu acho que quando tem uma reunião lá para dizer vamos tapar os buracos da PE-160 de Santa Cruz, eu acho que eles devem se juntar e dizer, ó, pega um bolo de dinheiro, joga lá no buraco, porque não presta mais para nada e vira lama e pronto. Porque com asfalto não é. Estão tapando com lama mesmo.
Barro de formiga, segundo Natália Arruda.
Bola cheia da semana.
Bola cheia da semana, no tocante a esse paralelo todo que a gente aqui acaba de falar, eu vou dar o bola cheia ao Alan Carneiro, que foi através dele também que nós tivemos a informação, né, que nós tivemos a informação que do próprio secretário, que a BR vai ser licitada, que a BR vai passar por todo esse procedimento, mas provavelmente só em janeiro ou fevereiro é que comece algo dessa natureza. Então, pelo Alan, que tem tratado a coisa com muita seriedade, tem ido em busca, de fato, de ajudar o desenvolvimento do polo de confecções daqui de nossa cidade. Então, bola cheia ao Alan Carneiro.
Bom dia para vocês aí. Bom dia, só não assinou o final do telefone 2341. Bom dia para você aí, tá? Agora é interessante assinar para a gente saber a quem está dando aí o bom dia. Deixa eu ver aqui. Enquanto não mudar a mente de alguns eleitores, é difícil, mas não é impossível ganhar para a corrupção. Um dos delatores, chorando, diz que no Brasil é impossível, em alguns setores, político não ser corrupto. Um dos delatores que falou isso aí. O interessante é que os delatores, alguns deles, estão virando heróis também nacionais.
Os delatores,
né?
São corruptos também, então, né?
Justamente, os corruptos, né? O corrupto, não estou falando do caso aqui do cidadão que mandou o WhatsApp, não. Mas alguns meios de comunicação no Brasil, alguns órgãos de imprensa, tratam esses caras como se fossem heróis também, né? Porque então, delataram, porque falaram de fulano, agora também depende de quem eles delatem, né? Depende de quem. Se eles delatarem fulano, alguma pessoa de alguma sigla partidária...
Eduardo Cunha...
Todo mundo calado. Natália Arruda, bola murcha da semana.
Olha, bola murcha eu vou dar para duas entidades, né? Primeiro, a Secretaria de Saúde, através do secretário Breno, né? Que fica com essa balela toda, vai para lá, falta cirurgia. Não encontra, não bate um no outro. Eu estou vendo a hora se bater um no outro, se machucarem, né? O doutor e o anestesista, né? Como é que um secretário, esse secretário, pede para o cabra fazer um tratamento e o cara no dia farrapa e ele fica só batendo, cara, tu tem que punir os caras, né? Os caras que não vêm, não lhe obedecem, né? E você é secretário, o pede para ir plantar palma lá nos torrão do Pará. Bola murcha, né?
Não,
tem outra bola murcha. Bola murcha também para essa Secretaria de Transporte de Pernambuco, que no perímetro urbano aqui de Santa Cruz do Caparibe, isso é ruim para a população de Santa Cruz do Caparibe, é ruim para o senhor prefeito também, diga-se de passagem, que tem que cobrar com ênfase, com coragem, com bravura, porque você, fazendo isso, está defendendo Santa Cruz do Caparibe, o perímetro urbano, até o Moda Centro, e aqui na entrada da onde passa a frente do Detran, é um absurdo, né? Uma calamidade pública, isso aí. Então, bola murcha para esse pessoal do Detran de Pernambuco. Detran não, Secretaria de Transportes.
Cheia da semana.
Bola cheia, eu vou dar com toda... Agora essa bola cheia mesmo, viu? Se você chutar um bicudo nela, quebra o dedo. O nosso amigo Heraldo, que estava com um problema. Se não fosse Heraldo, quando era que nós ia saber que esse médico se encontrava com o outro? Batia um no outro, não batia um no outro, né? Então, Heraldo, seu Heraldo, você está de parabéns, né? Quantas pessoas não têm sofrido? Reivindicou os direitos dele, né? Reivindicou seus direitos, né? Por isso, eu estava aqui pensando, Silvio, graças a Deus esse programa é muito bom. Você deu aí os aniversários do pessoal que recebe o PIS e tal, na hora, informando tudo. Aqui, graças a Deus, nós não tem aqui apadrinhamento de ninguém, não, sabe? Quem não fizer direito, vai para além aqui. E quem fizer direito também vai lá para o Real Bistô de Ralf, né? Mas aí o seu Heraldo é um cara decente, um homem de bem, a profissão dele de pedreiro, e ele merece estar hoje sendo o Bola Cheia. E o Bola Cheia também vai para o síndico do Moda Centro, o nosso amigo Alan. Olha, no primeiro programa aqui que eu falei sobre o síndico, que ele esteve lá na Câmara de Vereadores e fez aquela explanação muito bonita, eu disse, olha, senhores políticos, não vão ter ciúme de Alan, não vão ter ciúme. Ontem eu ouvi um programa de rádio, um político metendo o pau em Alan, rapaz. Ô, cara, vai fazer o que Alan está fazendo também, defendendo o povo? Ô, cara, tu tivesse a oportunidade de defender também, ou se não, chegasse aqui e dissesse. Você que é político, dissesse, estão telefonando aqui para mim, Silvio, mas eu não vou atender agora, não. Você dissesse, olha, que isso, a obra da estrada que dá acesso de Toritama para cá só vai ser começada em 2016. Mas essa previsão, já que eu não sou astrólogo, mas essa previsão eu dei, que só começaria em 2016 para apadrinhar os políticos. Então, meu bola cheia também vai para o Alain Carneiro, que é o síndico do Moda Santa.
Carlinhos Coló está aqui visitando.
Amilton França. Se zangaram, porque eu dei o bola cheia sexta, tu e a Bartô se zangaram. Meteram o pai
de cheia, me ligando. O bola cheia, eu, Neide, vou dar para vocês. Obrigado, Neide.
Obrigado,
Neide.
Gente
aqui. Obrigado, Neide. Viu, Neide. Um abração mesmo, tá? 10:36. Natália falou interessante o seguinte, porque aqui em Santa Cruz criou-se uma cultura...
tem ciúme.
De que é o seguinte, você não pode cobrar, né? O político, ele vai pro palanque, ele promete o céu e a terra. Aí não cumpre. Aí chega, né, a população começa a cobrar. Os meios de comunicação repercutem a cobrança da população. Aquele erro, né, de ter prometido e não ter cumprido. Mas aí tem muita gente que vem que diz, não, vocês estão falando demais, vocês estão contra a gente, por quê? Mas, né, o político chega dessa forma. Né? Quando você cobra, né, o cara não fez. O cara deixou de fazer, que é a obrigação dele. Aí disse, não, mas agora, porque olha, a situação financeira é difícil. E você não sabia não, velho, que assumir, né, um cargo e teria dificuldade financeira? Você não sabe não, é? Ninguém sabe. O político, ele fica lutando para assumir, para assumir um cargo, prefeito, vereador, deputado, escambau. Ele luta, ele vai lá, chega na casa, todo mundo promete emprego, promete resolver os problemas, aí não resolve. Aí quando a gente chega aqui, que fala... Aí o cara chega e fala, rapaz, você tem o quê contra a gente, rapaz? Você está contra a gente? Não, a gente está cobrando porque o político, ele tem que lembrar o seguinte, o político, ele tem que lembrar que ele é funcionário público, nós é quem bancamos o político, o prefeito, o vereador, o deputado estadual, federal, seja quem for, nós pagamos a você, político. Se você não faz, né... A gente cobra porque o povo está cobrando e você tem a obrigação de fazer. Se você deixa de fazer, problema seu, tá certo? Você tem que aceitar a cobrança do cidadão. Cidadão que está cobrando porque é um direito nosso. Você tem a obrigação de fazer e o cidadão tem direito de cobrar. Agora criou-se essa cultura aqui em Santa Cruz, né? Chegou o político e aqueles, como o Natália fala, aqueles babões que tem, né, no entorno do político, aí chega tudo zangado. Porque tem o seguinte, é como se a imprensa tivesse a obrigação de falar bem.
Elogiar,
procurar. Não, peraí, deixa eu ver. Fulano fez, não, tá, isso aqui tá ruim, mas deixa eu ver. Ó, vem cá, me dá aí uma matéria, alguma coisa que ele fez de bom para eu narrar e dizer. Eu tenho obrigação, a gente aqui não tem obrigação de falar, de estar divulgando ações de governo, não. Por quê? Porque a obrigação sua, você tá cumprindo. O que você tá fazendo, você tá cumprindo. Agora, deixou de fazer, velho, independe. Independe de que lado seja, vai ser cobrado e tem que aceitar. Lembre-se, você é funcionário nosso. Nós pagamos ao vereador, nós pagamos ao prefeito, aos deputados, a presidente da República, a gente paga a vocês para fazer o trabalho. Se não está cumprindo, problema seu, porque prometeu? E por que quis o cargo? Né? Ninguém obrigou você a estar naquele cargo, não. Né? Ninguém obriga você a ser prefeito, não. Você é prefeito porque quer. Ninguém obriga você a ser vereador, não. Você é vereador, foi lá pedir para ser e prometer, inclusive, o que não é de competência do vereador. Muito vereador promete calçar rua, muito vereador promete comprar carro para a comunidade, que não é de competência do vereador. Mas promete, então se compromete, velho. Então aguente as consequências. Final do programa, 10:40 agora, só rapidinho.
A Compesa divulgou aqui ontem uma estratégia para minimizar a questão da seca no Agreste. Aí veja bem, a barragem do Prata, em razão das chuvas, ela está com 63% do seu potencial, do seu volume de água. Então, dentro desse contexto, vai haver um investimento de R$1.300.000. Aí, pasmem vocês aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Para quê? Para a compra de novos registros, para a questão de... para a questão de consertar as tubulações que estão com vazamentos, para a questão do controle operacional da inversão da água, da estação de tratamento do Petrópolis para a estação do bairro do Salgado, né, e para também o processo de reutilização dos filtros, das águas que são filtradas, reutilizá-las. Isso tudo, sabe para onde? Para a cidade de Caruaru. para a cidade de Santa Cruz do Capibaribe e para as outras duas cidades que fazem parte dessa região servida pela Compesa, vai sobrar simplesmente a borra do resto da água, né? De Jucazinho.
É. Pois é, que inclusive disseram que esse investimento para Caruaru, para deixar Jucazinho com 3,8%, para atender Santa Cruz, mas para passar 6 meses aí, é isso aí, né? Mas o Prata com mais de 60%, quer dizer, água doce para Caruaru, parabéns para a gente. 10h41 a seguir, manhã da Polo.
Tchau. Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.